todos bem-vindos à TV Câmara. Hoje é terça-feira, dia 16 de agosto de 2022. Tem início agora a 45ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Acompanhe nossos canais oficiais. Lá postamos diariamente tudo o que acontece aqui na Casa Legislativa. Na ordem do dia, 8 projetos de leis estão em pauta. 2 de autoria do Poder Executivo e 6 de autoria do Poder Legislativo. No uso da tribuna livre, Fabiano Gomes fará agradecimentos a respeito da limpeza do córrego do bairro São Judas Tadeu. São João de Deus. Essa reunião está sendo transmitida em todos os nossos canais oficiais, Facebook, YouTube e site, e pelo canal 13 da TV Candidez. Desejo a todos uma ótima tarde de trabalho. E para a abertura oficial desta reunião, eu passo a palavra ao presidente da Casa, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 16 de agosto de 2022, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 45ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada em seguida à oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Roger Viegas que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Atende à voz meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a Ti e vigiarei, porque Tu não és o Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal.
Constituição da República Federativa do Brasil. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta das autarquias e das fundações públicas. É o que consta o artigo 39 da Constituição, presidente.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas e também vereador Roger Viegas. Coloque em votação e discussão a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o nobre secretário José Braz que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna nessa data de hoje, o senhor Fabiano Gomes de Oliveira, que escreveu para agradecer a limpeza do córrego no bairro São João de Deus. Projetos do Executivo. Ofício CEGOV número 1157, de 11/8/2022, da Secretaria Municipal de Governo, respondendo à indicação de número CM 996/2022, de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Ofício CEGOV número 1156, de 11/8/2022, da Secretaria Municipal de Governo, encaminhando ofício CEFOP 896/2022 e 925/2022. Ofício CEGOV número 1759, de 12/8/2022, da Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimento de número CM 333/2022, de autoria da vereadora Lohana França. Ofício CEGOV número 1170, de 15/8/2022, da Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores, CM 883, 968 e 969 de 2022, de autoria do vereador Edson Souza. Respondidos pelos ofícios de 1158 de 2022. Ofício número 857, 858 e 859 de 2022, todos de autoria da vereadora Lohana França. Ofício número 801, 802, 803, de 2022, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício de número 842, de autoria do vereador Roger Viegas. Ofício de número 1162, de 2022. Respondendo ao ofício 595 e 596, de autoria do vereador Israel da Farmácia. Ofício Segov número 1163, 2022, respondendo aos ofícios de número 980, 981, 982 de 2022, respondendo ao senhor vereador Josafá Anderson. Ofício número Segov 1164, 2022, respondendo aos ofícios número 978, 979, 1002 de 2022, respondendo ao vereador Ney Burger. Ofício Segov número 1765-2022, respondendo aos ofícios de número 894, 897, 913-2022, respondendo ao vereador Rodrigo Caborja. Ofício número 1766-2022, respondendo aos ofícios 900 e 975-2022, respondendo ao vereador Eduardo Print Júnior. Ofício Segov número 1167-2022, respondendo aos ofícios 941, 959, 965-2022, respondendo ao vereador Rodson dos Hamilton. Ofício Segov número 1168-2022, respondendo aos ofícios número 887, 892 e 917, respondendo ao vereador Zebras. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Solicito também a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são as indicações, requerimentos, moções congratulatórias de prezar, de apoio e também de repúdio.
Sem internet, presidente.
Branca.
Projeto de lei ordinário número 116/2022 institui o programa de incentivo à prática de compostagem de resíduos orgânicos domésticos em domicílio, instituições públicas ou privadas e condomínios residentes no município de Divinópolis. Vereadora Lohana França. Segundo, projeto de lei ordinária número 123/2022 autoriza o Poder Executivo a realizar a campanha municipal de incentivo à doação de cabelo para pessoas carentes em tratamento de câncer no município de Divinópolis e da outras providências. Vereador Ademir Silva. Indicação de número 986/2022. Que seja encaminhado este ofício ao Poder Executivo, solicitando que seja planejada e realizada a abertura da rua Alameda Rio Paranaíba, no final de sua extensão, ligando o bairro Tietê ao bairro Altaville, liberando o trânsito entre os referidos. Vereador Edson Souza. Indicação de número 987/2022. Que seja encaminhado este ofício ao Executivo, solicitando que, através da Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, seja instalada uma lixeira de coleta seletiva no calçadão Caminho dos Rouxinóis, próximo ao pontilhão Dona Elvira Portuguesa, que liga o bairro Porto Velho ao Esplanada. Vereador Edson Souza. Indicação de número 988/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada uma iluminação na rua Afrano Peixoto, número 1594, em frente à escola do bairro São José. Vereador Edson Souza. Indicação de número 1020/2022. Que seja feita a pavimentação poliédrica da rua Olímpio Moreira, entre a rua Barcelona e rua Dinamarca, entre rua Dinamarca e rua Veneza, e também entre a rua Veneza e rua Iraque, no bairro Paraíso. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 1028 de 2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, para que seja a regulamentação e organização do estacionamento para motocicletas na rua 15 de novembro, entre rua JK e rua Baité, no bairro Santa Clara. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 364-2022, que seja encaminhado ao senhor prefeito Gleison Gontijo Azevedo, para que juntamente com a pasta responsável, seja reportado a esse vereador sobre a execução de limpeza de fossas em nossa cidade. Vereador Hilton de Aguiar. Requerimento de número 367-2022, que seja encaminhado ao seu prefeito Gleison, para que juntamente com a pasta responsável, seja reportado para esse vereador sobre o quadro dos fiscais de postura em exercício. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 870-2022, que seja encaminhado ao Executivo Municipal, solicitando junto ao órgão competente, que possa providenciar a pavimentação asfáltica da rua João Gontijo da Fonseca, esquina com rua Estrela d'Alva, no bairro Santa Marta. Vereador Flávio Marra. Indicação de número 942 de 2022. Indica ao Executivo Municipal o anteprojeto de lei que regulamenta a apreensão de animais de grande e médio porte soltos em via pública. Vereador Flávio Marra. Indicação de número 977 de 2022. Que seja encaminhado ao Executivo, através do departamento próprio, providencia a construção de uma boca de lobo para o escoamento de água pluvial na rua Piauí, nas proximidades do número 140, esquina com rua Ceará e rua Sergipe. Vereador Flávio Marra. Indicação de número 948 de 2022. Solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a necessidade de incluir na Lei Orçamentária Anual, LOA, os valores a serem transferidos pela União em razão da publicação das leis Aldir Blanc II, Lei número 14.399 de 2022 e Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195 de 2022. Vereadora Lohana França. Indicação de número 949 de 2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade da aquisição de itens que compõem o kit saúde com agente, incluindo colete, chapéu e bolsa, para utilização pelos agentes comunitários de saúde do município, com recursos encaminhados pela União para despesas diversas com vigilância em saúde. Vereadora Lohana França. Indicação de número 950-2022, solicitando que a CETRANS possa avaliar a melhor forma para se evitar acidentes na extensão da rua Itambé, no bairro Bom Pastor, uma vez que mesmo após a instalação de placas de sinalização de velocidade máxima, 40 km por hora, em cada quarteirão, ainda tem acontecido inúmeros acidentes no local. Vereadora Lohana França. Requerimento de número 359-2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de saúde, um relatório com as seguintes informações. Primeiro, estão sendo realizados atendimentos domiciliares no programa Saúde da Hora? Segundo, o programa Saúde da Hora disponibiliza consulta odontológica? Terceiro, no programa Saúde da Hora ocorre dispensação de medicamentos? Vereadora Lohana França. Moção de repúdio número 2 de 2022, que seja consignado os anais dessa casa e encaminhado ao senhor Presidente da República, ao senhor Ministro da Economia, senhor Ministro das Comunicações, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal, apresente moção de repúdio ao projeto de privatização da empresa brasileira de Correios Telégrafos, apresentado pelo governo federal, tendo em vista os diversos prejuízos que este fato acarretaria, especialmente aos pequenos e médios municípios brasileiros e à população beneficiada pelos relevantes e indispensáveis serviços dos Correios, que atualmente é uma empresa pública. Vereadora Lohana França. Indicação de número 1018-2022, que seja encaminhada através da indicação ao senhor prefeito Gleison Gontijo Azevedo, junto ao órgão competente, que seja providenciada a possibilidade de execução dos seguintes serviços: Operação Tapa Buracos com reposição de massa asfáltica da Rua Maria Aparecida Brito, próximo ao número 44, no distrito de Santo Antônio dos Campos, vereador Caboja. Indicação de número 1019-2022, solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço: Operação Tapa Buracos com reposição de massa asfáltica na Rua Januário de Souza Rocha, próximo ao número 152, no bairro Jardim Belvedere 1, vereador Rodrigo Caboja. Indicação de número 1022-2022, solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço: Operação Tapa Buracos com reposição de massa asfáltica na Avenida Divino Espírito Santo, próximo ao número 95, no bairro Vila Cruzeiro, vereador Rodrigo Caboja. Indicação de número 1023-2022, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar patrulhamento nas seguintes ruas do bairro Ferrador: Rua Maria Pio da Silva, em toda a sua extensão; Rua Antônio Costa Freitas, em toda a sua extensão, vereador Ney Burger. Indicação de número 947-2022, solicitando limpeza na Rua José Gontijo da Fonseca, entre a Rua 8 de Março e Rua João Gontijo da Fonseca, no bairro Santa Marta, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 947-2022, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a extensão da rede de baixa tensão, instalação de braço de luz no poste localizado na Avenida Rugendas, em frente ao número 325, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 958-2022, solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a realização de operação Tapa Buracos na Rua José Gontijo da Fonseca, esquina com Rua 8 de Março, no bairro Santa Marta, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 877-2022, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de instalar pelo menos duas lixeiras na Rua Cruz e Souza, esquina com a Rua Guapé, no bairro Morada Nova, vereador Zé Braz. Indicação de número 921-2022, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar pavimentação poliédrica da Rua Guadalajara, altura do número 1170, no bairro Padre Eustáquio, vereador Zé Braz. Indicação de número 922-2022, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a instalação de um poste de iluminação na Rua Guadalajara, na altura do número 1170, no bairro Padre Eustáquio, vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Nós agradecemos, vereador, pelas leituras. Passando agora a palavra à Tribuna Livre, convido o senhor Fabiano Gomes de Oliveira, que irá fazer um agradecimento pela limpeza do córrego do bairro São João de Deus, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, para não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam na inscrição da Tribuna Livre e terá 10 minutos para se apresentar. Fique à vontade, Feijão.
Senhor presidente, em primeiro lugar, meu boa tarde a todos. Boa tarde, senhores vereadores, que aqui fica aqui na Câmara. E boa tarde também à população divinopolitana. A gente tem que, em primeiro lugar, agradecer muito os vereadores a respeito de melhorias. E também agradecer a direção da prefeitura, porque o prefeito, mesmo com os problemas que está pegando Divinópolis, né, ainda tem capacidade de nos ouvir muito, e quando a gente pede, ele tem um prazer de nos atender da forma que a gente merece. Eu tive aqui pouco tempo atrás, pedindo uma melhoria, uma limpeza, com os vereadores, com Flávio Marra, com a vereadora, pedi bastante com os vereadores a respeito da melhoria da limpeza do córrego do bairro Niterói, do Cando da Mina. E muita gente do bairro Niterói, que tinha 7 anos, claro, e você também, vereador, claro, e gostaria também, em primeiro lugar, de parabenizar a todos os vereadores pela a situação que nós pegamos de Divinópolis, que é essa epidemia bastante preocupante. Então, temos também que reconhecer também que nem tudo sai da forma, da maneira que a gente gostaria. Mas, claro, gostaria também de agradecer ao vereador Flávio Marra, a vereadora Lohaina e o vereador também Espino pelo apoio, porque, claro, junto com o presidente, tivemos uma melhoria lá na região do Niterói. Só que tem um porém. A população divinopolitana tem que entender uma questão de um quesito. A gente não só usa a tribuna só para pedir e para cobrar, não. A gente também tem que usar a tribuna para agradecer, porque quando o governo faz a parte dele e os vereadores ajudam a população da forma que precisa, a gente também tem que reconhecer os fatos, não é verdade? Pois é. Minha gente, todos nós passamos por aprovações na vida, passamos por algumas dificuldades, algumas turbulências, mas também temos que pedir a melhoria na boa educação, na boa simplicidade da vida. Porque se a gente for resolver as coisas na brutalidade, na ignorância, a gente não consegue nada. Pelo contrário, a gente só leva prejuízo. Ou seja, o serviço não vem, a melhoria não tem e muito menos um diálogo bom não está também tendo com um com o outro. Então, eu vim aqui também agradecer essa questão. E também, presidente, gostaria de agradecer Vossa Excelência pelo apoio, porque nem todos divinopolitanos têm esse prazer, esse privilégio de chegar aqui hoje e ter o prazer de agradecer pela forma bem concluída do pedido. Por quê? Porque às vezes a gente passa muitas coisas no dia a dia e a gente fica bastante chateado. Sim, mas por outro lado, a população também tem que saber medir as palavras na hora de pedir, na hora de cobrar e na hora também de agradecer. Senhor prefeito, Vossa Excelência, nesse momento, eu tenho certeza que está assistindo a TV Câmara. Meu muito obrigado. Por qual motivo? Porque Vossa Excelência pegou Divinópolis numa situação não muito boa e está mostrando para o povo que está tendo condições de mostrar serviço para a população. Isso é bom. Mas a gente também tem que entender que os vereadores estão aqui para ajudar Vossa Excelência a manter Divinópolis de pé, né? Então a gente também tem que olhar isso muito. Eu conversando com o vereador Flávio Marra, expliquei para ele. E ele também, claro, me deu uma solução muito boa. Só que gostaria de pedir Vossa Excelência um pedido. Agora nós estamos necessitando muito é de uma escavadeira maior para limpar aquela terra que está no córrego do bairro Niterói, no Cando da Mina. Porque aquela terra que está lá, ela infelizmente está dando muito sujeira, muito mato, né? Então, se Vossa Excelência tiver um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de transparência, claro, e puder nos ajudar, nós ficamos muito agradecidos. E gostaria de pedir vocês, vereadores, que possam nos dar um apoio. O cano da mina, a nossa mina, infelizmente, a população que vai lá buscar água, presidente, não está tendo muita segurança. Ou seja, está precisando de um portãozinho para fechar a mina, porque, infelizmente, as pessoas quando vai lá, não é todas, mas algumas não estão tendo cuidado com a mina. Segurança, ou seja, fechar na hora que quando o pessoal acabar de usar, fechar para não ter confusão, correto? Então, eu gostaria de pedir Vossas Excelências se teria o prazer, a alegria de poder nos ajudar nessa capacidade. Presidente, fico muito grato pelas palavras e mais do que isso, gostaria de pedir à população divinopolitana, minha gente, vamos ter um pouquinho de capacidade, um pouquinho de tranquilidade, e quando a gente for pedir melhorias, vamos pedir as coisas com educação. A educação, ela é acima de tudo. O respeito prevalece em qualquer lugar na vida da gente. Tudo na vida da gente prevalece o respeito. Se você tem o respeito, as coisas saem direito e a melhoria vem da forma que a população merece. A gente entende que nossos impostos sendo pagos, a gente tem nossas vitórias. Mas nem tudo sai da forma na hora que a gente quer, da maneira que a gente gostaria. Então, eu gostaria de pedir à população um pouquinho de sabedoria para a gente poder melhorar Divinópolis com mais tranquilidade. E gostaria também de agradecer todos os vereadores pela atenção, o meu muito obrigado, e agradecer ao prefeito. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado pela sua competência, pela sua transparência e pela sua tranquilidade de poder nos ajudar nessa forma. Uma boa semana abençoada para todos. Muito obrigado.
Nós agradecemos, Fabiano, pelas suas palavras e passo agora a palavra aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Não havendo vereadores inscritos, passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito é o vereador Diego Espino.
Boa tarde a todos os amigos da NET Câmara, TV Câmara. Sempre uma honra estar falando com vocês. Queridos amigos de Divinopolitano, já fazem dois dias de plenário que eu não venho aqui, relacionado à minha vida pessoal, onde que eu acabo de tomar, acho que, a maior pancada que a vida poderia ter me dado em toda a minha vida, que é a perda de dois entes queridos, pai e mãe, em menos de dois meses. Para quem não sabe, meu pai vinha enfrentando um problema de saúde. Meu pai estava com câncer. Uma pessoa saudável, alegre, sem vícios, que foi acometido pela essa doença que acomete tantas pessoas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E pela primeira vez eu escuto o termo morrer de amor como uma verdade absoluta. Há uma semana atrás eu perdi a minha mãe, indo trabalhar no lugar que ela mais amava nessa vida, que era os Correios, onde que ela dedicou mais da metade da vida a essa empresa, que levava tanta comunicação e esperança para a vida das pessoas, a qual eu também pertenci durante 4 anos sendo carteiro. Sobre a política, eu paro a pensar todo dia quais são as verdadeiras intenções dos políticos, porque nós vamos analisando as pessoas que estão com mandatos na mão, que foram eleitos, assim como eu também me incluo nessa bagagem aí de políticos que foram eleitos para fazer determinados trabalhos, e a gente fica imaginando o porquê, por exemplo, de uma matemática de que pessoas gastam muito mais dinheiro do que vão receber, por exemplo, durante o percurso a qual está empregado do povo. Infelizmente as pessoas não fazem essa matemática em casa, porque se você for analisar ali, fala muito de muitas pessoas. Tem pessoas que gastam muito mais do que vão receber. E ali já começa um entendimento sobre a política. Para quem me acompanha nas redes sociais, sabe que meu pai não era brasileiro e que a família do meu pai chegou 4 vezes a sentar na cadeira da presidência da República com o avô do meu avô em 3 mandatos por Panamá e meu tio-avô com 1 mandato pelo Panamá. Hoje, há pouco tempo agora, eu acabo de receber uma mensagem de um parente panamenho me contando e me relembrando a história política da minha vida. A minha mãe, enquanto vereadora, para quem não sabe, eu velei a minha mãe na cidade de Painhas, na Câmara Municipal, e enterrei aqui em Divinópolis, que era a cidade onde que a gente morava, que a gente mora, cidade que a gente ama. E ele me veio recordar das benfeitorias que minha mãe fez enquanto vereadora, me fez recordar as benfeitorias que a minha família estrangeira fez enquanto presidente da República, e me fez recordar o principal: sem Deus não somos ninguém. Daqui a gente não leva nada. E a partida, a gente nunca sabe a hora que vai ser anunciada. A gente sempre pensa que pode ser eterno, ou que amanhã dá tempo de tirar as roupas do varal. Mas a perda da minha mãe e do meu pai me ensinou que não. E eu confesso a vocês que eu penso em desistir todos os dias da minha vida, não só da política, como de tudo na vida. Eu só peço a vocês, pessoal, que tenham mais amor ao próximo. Eu errei muito e erro ainda. Mas ninguém sabe o que é a dor de perder um pai ou uma mãe. Ninguém imagina quanto dói. E o que eu desejo para vocês é que todos que se ponham a entrar na política façam a vida das pessoas melhorarem. Façam a vida de quem precisa de nós melhorar, porque o interesse agora é próprio, o interesse é só não sair do poder. O interesse é manter-se no poder, para manter as próprias regalias e os próprios privilégios. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe os candidatos que vêm aí para fazer uma nova Minas Gerais, uma nova Divinópolis, um novo Brasil, para que as pessoas que precisem da gente tem alguém de verdade para lutar por elas. Um grande abraço a todos.
Agradecemos, novo vereador, pelas suas palavras e passo agora à vereadora Lohana França.
Presidente, permissão para falar sentada?
Concedido, vereadora.
Obrigada. Gostaria de desejar meus sentimentos ao vereador Diego Espino, que me antecedeu na sua fala. Está vivendo um momento de muita dor, de muito sofrimento, e é importante que o Diego saiba que, apesar de qualquer tipo de oposição ou discussão política, a gente tem toda a solidariedade com a dor que ele vive nesse momento. Presidente, gostaria de comentar também sobre uma fala que foi dita aqui no plenário na semana passada, sobre a minha ausência momentânea que de fato aconteceu, já que eu estava recebendo um deputado federal que mandou R$800 mil para a saúde de Divinópolis e anunciava isso no dia. Fiz isso, se necessário for, pela agenda dos deputados federais, senadores, ministros, que são muito mais ocupados que as nossas como vereadores, farei novamente, que a saúde de Divinópolis ganhou graças à vinda deste deputado aqui. E eu gostaria de pedir que a Câmara abrisse, por favor, para mostrar o plenário agora, e para mostrar como que a perseguição política tem acontecido aqui nessa Câmara. Muito tem se dito sobre politicagem. Eu sou acusada de politicagem todos os dias aqui. Mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vereadores faltando. Vamos dar uma licença para o vereador Diego Espino, que acabou de sair de luto? Então tem 10. Nenhum deles é problema. A ausência de nenhum deles é problema. Isso acontece todos os dias aqui. A falta de quórum nessa casa é diária, mas ela só chama atenção quando sou eu. Eu não falei de eleição nessa tribuna nem um dia. Não falei de política eleitoral nem um dia, mas sou atacada diariamente com as pessoas falando que eu estou fazendo politicagem por causa de eleição. Então eu gostaria, presidente, que se a minha ausência chama tanta atenção assim de alguns vereadores, que eles mesmos permanecessem em plenário, ou que os outros que concordaram tanto com a crítica à minha ausência, enquanto eu recebi um deputado federal que mandou quase 1 milhão para a saúde da nossa cidade, estivessem aqui também. já que a minha ausência é imperdoável, a deles também deveria ser. Vamos falar então de coisa produtiva, gente? A Escola Municipal Paulo Freire está vivendo uma situação extremamente complicada há muito tempo, que é sobre a rua lateral da escola, que é de calçamento há 30 mil anos. Sempre foi assim e continua assim. O engraçado é que o atual prefeito, ele poderia se chamar prefeito do asfalto, prefeito da pedra. Recebeu 15 milhões do acordo da Vale e está calçando e asfaltando Divinópolis inteira com esses 15 milhões. Como eu já pontuei aqui, inicialmente eu penso que deveria sim calçar e asfaltar algumas ruas, mas que se a gente tem posto de saúde caindo, que se a gente tem escola caindo, essas escolas e esses postos deveriam ser prioridade. Mas apesar disso, tem como calçar a rua e cuidar de escola também, já que a Escola Municipal Paulo Freire, ela tem a rua lateral de terra. Mas pelo visto, isso não é prioridade para o prefeito. O que a gente percebe é que as crianças que estudam na Escola Municipal Paulo Freire estão sofrendo muito, presidente. Estão sofrendo com a poeira por causa do tempo seco e no tempo de chuva elas sofrem por causa do barro. Eu mandei no início do ano para a turma de vereadores que gostam de falar que eu só faço críticas e não peço soluções, mandei para o início do ano para o prefeito uma indicação para que ele calçasse a rua lateral da Escola Paulo Freire. E me foi respondido, com a incompetência peculiar das respostas que a gente recebe da Secretaria de Governo, que eles seriam incluídos no cronograma o calçamento dessa rua. Qual que é o cronograma? Quando que eles vão incluir no cronograma o calçamento da Escola Municipal Paulo Freire? Ou será que lá não vai dar voto para o prefeito ou para ninguém que é da família? É muito importante, gente, que a gente tenha um posicionamento claro de entender que calçamento e asfaltamento ao lado de equipamento público é prioridade. Se vai calçar e asfaltar a cidade inteira, o mínimo é que a gente priorize os arredores de equipamentos públicos. A lateral de uma escola pública municipal com mais de 300 alunos ser de terra é inaceitável. É absurdamente inaceitável. E essa é outra situação, presidente, que não comove nem por um segundo os defensores das crianças dessa casa. O fato de que as crianças dessa escola estão passando por problemas respiratórios severos. Então eu, gente, estou cobrando, continuo cobrando, e já que o prefeito está gastando 15 milhões de asfalto e calçamento, o mínimo que ele poderia fazer seria asfaltar ou calçar a lateral da Escola Municipal Paulo Freire. Também quero falar com vocês, gente, sobre a nossa audiência pública de ontem da coleta seletiva. Audiência pública que não teve a presença de muitos vereadores para falar de um assunto tão importante que é a questão do lixo na nossa cidade. É importante que todos vocês saibam que toda vez que nós estamos falando de lixo, nós estamos falando do nosso futuro. Ontem a turma da prefeitura veio em peso aqui. Se os vereadores não vieram, a turma da prefeitura veio. E essa audiência era para a gente discutir o cumprimento do plano de gerenciamento de resíduos sólidos de Divinópolis e os nossos problemas na gestão do lixo. O que a prefeitura fez? Uma apresentação marqueteira mostrando como eles são bons na questão do lixo em Divinópolis. A questão, gente, é que os fatos não mentem e a realidade está escancarada para todo mundo ver. Divinópolis só separa 0,02% do lixo. Eu não sei se os vereadores aqui presentes sabem, mas a gente já deveria chegar em 14%. Então essa situação está longe de ser resolvida, está longe de melhorar, mas o mundo da fantasia foi pintado aqui ontem pelo secretário de Meio Ambiente. Secretário de Meio Ambiente, presidente, que fez vários discursos belos aqui. Disse, por exemplo, da importância de valorizarmos os catadores. Ora, é ele que deixa os catadores trabalhando num lugar em que o esgoto não funciona, em que não tem energia elétrica, em que não tem segurança e que está desde março falando que vai alugar um novo espaço. Secretário, ninguém se importa com os seus discursos. As pessoas precisam das suas ações. É para isso que você ocupa esse cargo. O secretário de Meio Ambiente, presidente, não teve capacidade de falar sobre a atuação do CODEMA, conselho que ele preside. Sabe o motivo, meus colegas? Porque ele não comparece às reuniões. Ele precisou que uma servidora que está num cargo comissionado, que não é membro titular do CODEMA, falasse sobre a atuação do município na questão ambiental, porque esse presidente não comparece às reuniões. não comparece às reuniões. Isso não é trabalho dele como presidente? Isso porque foi dito quando essa turma assumiu a prefeitura que seriam secretários técnicos, que haveria avaliação de desempenho. Cadê a avaliação de desempenho? Avaliação de desempenho de um secretário que não conseguiu resolver absolutamente nada em Divinópolis na questão ambiental e ainda diz que há crime e que há servidor ocorrendo em crime lá dentro da prefeitura dele, dentro da secretaria dele. Está lá, mantiveram ele como secretário. A atual gestão passa pano em cima de tudo quando é dos amigos. Aos inimigos, o rigor da lei. Aos amigos, tudo. Aquele lixão que nós temos em Divinópolis, gente, que é comumente chamado de aterro pela turma da prefeitura, não é um aterro. É importante que vocês saibam que para um local ser considerado de fato um aterro, ele tem que passar por vários tratamentos, medições periódicas de pH. E quando eu estive lá fiscalizando, a gente não conseguiu nem chegar na piscina de tratamento de chorume. Se não dá nem para chegar, como que eles estão fazendo o tratamento? Como que eles estão medindo o pH? Sendo que o mato está mais alto que um homem de 1,70m. O mato está mais alto que um homem de 1,70m, presente. O servidor que estava lá comigo não conseguiu avançar. Se a gente não consegue chegar até a piscina, como que está medindo o pH? É claro, gente, é claro como a luz do sol. O tratamento do chorume não está acontecendo corretamente. A gente tem diversas situações irregulares lá. O rejeito que está em cima, o lixo que está em cima, ele tem que ser isolado com terra. Gente, será que é tão difícil assim? O prefeito da Patrol, será que é tão difícil assim jogar uma terra em cima do lixo? Para que não tenha um monte de urubu e decomposição de matéria orgânica a Deus dará? Lá é uma festa de urubus. Então, gente, é muito importante que todo mundo que está assistindo a gente saiba que nessa reunião aqui na tarde de ontem, na noite de ontem, nós tivemos uma apresentação que representava o mundo da fantasia feito pelo secretário de Meio Ambiente, corroborada por outros secretários. A vice-prefeita não veio por estar em viagem e é importante que todo mundo saiba que eles só vieram porque foram convocados por essa casa. Convocação, gente, não deixa a eles a escolha de faltar. Quando eles foram convidados, que é a medida cortês e comum do Poder Legislativo, eles não vieram. A situação do lixo para Divinópolis e para a Prefeitura de Divinópolis não é importante. A dignidade e a vida dos nossos catadores para o prefeito Gleison Azevedo não é importante. E enquanto eu estiver no mandato, nós vamos falar sobre isso. Porque apesar de ter gente que fala que lixo não é uma coisa importante para a maior parte da população, o engajamento que a gente vê das pessoas e o tanto que elas querem uma coleta seletiva que funcione, o tanto que elas querem um ambiente mais sustentável para os seus filhos e para os seus netos, mostra o contrário. Presidente, muito obrigada pela sessão da palavra.
Obrigado, vereadora Lohana, pela sua participação nessa tarde. Antes de passar para a próxima vereadora, pode conduzir na próxima vereadora, Ana Paula Quintino, conduzir a tribuna, só para... A título de informação, viu, vereador? A emenda de R$1 milhão, que é para calçamento vindouro do deputado Domingos Sávio, ela contempla a rua Joaquim Manuel Pereira e a Guatemala. Está num processo licitatório que está no processo licitatório, que é aquela lateral ali, a Paulo Freire, passando do lado da Caixa d'Água, ali tem um projeto social também, emendando aquele calçamento ao lado do posto de saúde. Só para título de informação. Valeu? Não? Depois é.
Presidente, excelente saber que o Domingos Sávio olhou para essa questão que o prefeito Gleison não teve a capacidade de olhar. Muito obrigado.
Obrigado, viu, vereador? E lembrando também, né, que naquela época os vereadores eram César Tarzan, o Renato, o Nonato e eu. Fomos os autores da emenda, pedido do vereador, líder, hoje vereador, mas era líder comunitário, Neiburg. Com a palavra, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, pessoal que está em casa, pessoal da imprensa. Mandar um abraço pro Israel, viu, gente? Ele pediu, a gente manda. Bom, hoje não é um dia muito fácil para mim, mas é que eu tenho que estar aqui hoje e levar a mensagem da forma que todo mundo espera. Embora faça muito tempo, hoje, 16 de agosto, é o dia que eu perdi o meu José. Meu José é meu avô, que me criou. E é dele que eu trago as minhas manias, meu gosto pela política, meu amor pelo que eu faço. Ele que me ensinou que a gente tem que andar ou na rua, ou na rodovia, na contramão do veículo, que aí a gente vê o veículo, e entre tantas outras coisas que ele me ensinou. Eu sei aonde você estiver, você vai estar junto comigo, eu tenho certeza que você vai estar bem orgulhoso da sua Ana Paula. E para os amantes do rock, hoje também é aniversário de morte do Elvis Presley. Yeah. Bom, então vamos aos nossos recados, né? Porque a gente tem conteúdo para mostrar para as pessoas, né? Porque a gente vem num trabalho, a gente que vem da liderança comunitária, a gente tem um trabalho para mostrar, né? Então, assim, é bom deixar bem claro que o vereador, ele não executa. Nós legislamos. Então, a gente busca a demanda e leva para os senhores secretários, que lá eles foram escolhidos pelo prefeito, eles têm que se virar e resolver o problema do povo. Porque o povo pede o que é direito deles, né? Mas a gente realmente tem todo dia pauta para poder mostrar. Gente, hoje eu estive lá no Candelária de novo, aliás, eu vou ir lá quase todos os dias, porque o salão comunitário está em reforma, então a gente hoje voltou lá porque houve uma sequência de poda de árvores autorizada pela secretaria responsável, né? Então a gente foi lá ver como é que está. Esses dias estava havendo capina lá, e deixando bem claro que toda vez que acontece alguma coisa em algum bairro que eu peço ao secretário. Porque ele é que é responsável pela pasta. Dorel, eu gostaria que você colocasse as imagens que veio lá do gabinete. Amanhã é um reconvite para amanhã. Aqui nós teremos o primeiro seminário promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que eu já falei aqui e vou tornar a falar, que com muito orgulho estive presidente por 2 mandatos. Então amanhã, durante o dia todo, a gente vai ter um seminário aqui e o Dorel vai passar quem são as palestrantes. Na nossa rede social, na rede social do Conselho da Mulher, também está tudo explicado e a gente aguarda você. Lá na internet fala que você tem que fazer a inscrição pelo Simpla. Mas pode vir direto para cá, a gente está esperando você. É bom que a gente vai trocar experiência, a gente vai falar sobre muita coisa a respeito à mulher. Então a gente te aguarda. Ontem eu estive presente na audiência sobre o lixo. E se falou de várias coisas aqui. Ontem eu não fiquei até terminar, porque ontem eu estava sozinha. Então, para ir embora é mais complicado. Mas o que eu ia falar ontem, eu vou falar agora. Um sofá, ele não vai parar sozinho num lote vago, não. O entulho, ele não vai parar sozinho lá. O saco de lixo que é para ser colocado no dia que o lixeiro passa, ele não vai para o lote vago sozinho. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós, seres humanos, somos muito estranhos. A gente não consegue manter dentro da casa da gente o lixo que a gente produz e guardar até o dia do caminhão passar. Por que eu falo isso? Todo mundo já viu isso. Pessoas pegam sacolinha, vai na janela do carro, faz assim, no lote vago. Deixa para colocar o lixo depois do horário que o caminhão passa. Coloca à noite. Não, gente. Se é terça-feira de manhã, levanta cedo e coloca o lixo cedo. Uma outra coisa. Eu acho que se a gente próprio tivesse o hábito de separar o lixo seco do lixo molhado, seria bem mais fácil. Por quê? Porque eu já vi várias vezes os catadores que andam pelos bairros nos seus carros particulares, com carrocinhas, eles rasgam a sacolinha, eles tiram o que é do plástico, mas ali dentro daquele saquinho tem o lixo molhado da cozinha, muitas vezes tem o papel higiênico, e ali não tem o cuidado de amarrar e deixar de novo. Aí ali é dali para o chão. Então, apontar só o dedo é fácil. Eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte. Eu tenho que fazer a minha parte. O Antônio, o Pedro, o João. Porque se todo mundo fizer a sua parte, gente, a gente ia ter menos problemas para poder resolver, menos coisas para poder falar. Então, que cada um faça a sua parte. Eu sei que a coleta seletiva lá em Itaúna, ela funciona muito bem. E se a pessoa colocar o lixo lá de fora, no dia errado, ela é multada. Tem o dia do dia da coleta do lixo seco e do lixo molhado. Então, vambora cada um fazer a sua parte. Ah, Ana, mas você falou que o sofá, ele não para lá. Mas o vereador Zafá fez uma lei aqui. Por que essa lei não funciona? A lei precisa funcionar. Ele não fez a lei do... Cata. Leva treco? Então, tem que funcionar, gente. Vim aqui para fazer lei não funcionar, não adianta. Por isso que eu já disse, serei uma vereadora de poucas leis, mas que funcione. Recado lá do Quintino, que até sexta-feira a entrada do Quintino estará em obras, viu, gente? Não sei precisar qual dia será, mas estará. Isso aí é uma parte da nossa emenda impositiva que a gente colocou para poder fazer o calçadão na entrada do bairro. Por quê? A gente tem um grande empreendimento em término dentro do nosso bairro, mas acontece que esse grande empreendimento, ele não quis saber muito de ajudar a arrumar a entrada do bairro, não. Então a gente colocou 43 mil de emenda impositiva, a gente vai ter um calçadão, nós já temos uma academia que a gente vai colocar lá e a gente vai arrumar parceiros, porque ali vai ficar um lugar bonito para se entrar e para se passear. E para não fugir à regra, eu gostaria de deixar um recado, né? Não pode faltar o recado da Ana Paula. Antes que você me acuse, me critique ou me explore, ande uma milha nos meus sapatos. Boa tarde.
Boa tarde. Muito obrigado pelo uso da tribuna dessa tarde. Eu convido o próximo vereador, escrito vereador. Eu gostaria de chamar um vereador para sentar aqui à mesa diretora para que o vereador vice-presidente dessa casa, Ademir Silva, possa usar a tribuna livre. Com a palavra, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, você aí de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pelas redes sociais. Boa tarde, vereadores. Senhor presidente, hoje eu trago dois assuntos muito importantes aqui para a nossa cidade. Primeiro, eu gostaria de estar lembrando ao executivo, né, que esse ano, no início do ano, nós votamos uma lei aqui fazendo a diminuição da taxa de lixo. Hoje está todo mundo falando em lixo, né, na taxa de lixo na nossa cidade. Então, é uma grande oportunidade da gente estar cobrando do executivo o projeto que vai regulamentar essa taxa de lixo aqui na nossa cidade. Porque no início desse ano, nós votamos um projeto aqui, e nesse projeto aqui, dava um desconto de 30% na taxa de lixo. E ficou-se de mandar um projeto para regulamentar essa taxa de lixo de uma forma legal e de uma forma que atendesse todo uma Divinópolis sem haver aumento no IPTU. Então, até agora, nós já estamos chegando em agosto, até agora nada do projeto chegar. A gente sabe das dificuldades e dos trâmites que passam essa casa, né? Cada comissão que se passa tem o prazo regimental que ela tem que para fazer a apreciação do projeto. Se a gente bobear, quando chegar no final do ano que vem, no início do ano que vem, a taxa de lixo vai sofrer um aumento de 30%. E não há mais o que fazer. Aí o contribuinte vai ter que pagar. Então já estou avisando. Nós estamos em agosto. Agosto! Avisando. Se não tomar as providências necessárias e urgentes, nós teremos um aumento na taxa de lixo o ano que vem na média de 30%. Então é preciso que o Poder Executivo tenha essa consciência e olhe para o contribuinte. Olhe para quem que paga os impostos.
olhe para aquele que faz com que a prefeitura funcione, que é quem deposita o dinheiro lá, a confiança dos impostos lá na prefeitura. Outro assunto importante que eu gostaria de falar hoje, senhor presidente, sexta-feira nós tivemos uma reunião lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a secretária Juliana, sobre o REURB. Né? O REURB é uma lei que regulamenta os imóveis que estão, vou falar assim de uma forma assim, bem mais simples, né, que não consegue ter escritura, não consegue ter documento, que a pessoa às vezes mora na casa que foi ganhado por prefeito A, B ou C há 20, 30 anos atrás e não consegue ter documentos dessas casas, desses imóveis. Então o REURB é uma lei federal de 2017 que está a autorização do Poder Executivo de fazer essa regulamentação fundiária, de regulamentar esses imóveis, dar a quem mora naquele imóvel a sua escritura, para que ele possa fazer uma reforma digna, para que ele possa fazer, vender, para que ele possa, para que possa servir de herança para os seus filhos. Então é importantíssimo essa lei para a nossa cidade. E o vereador Nonato e eu, em 2018, nós fizemos, juntamente com a doutora Paula, que é a procuradora dessa casa legislativa, nós fizemos várias reuniões a respeito do REURB, né? Já fomos até em Belo Horizonte, em Contagem, porque lá já fizeram, né? E nós fomos para tentar regulamentar isso no mandato passado. Mas só que aqui em Divinópolis, nós estamos com um emaranhado muito grande, muito grande. Então a prefeitura contratou uma empresa para estar ajudando nessa regulamentação fundiária. Né? E sexta-feira, eu e a doutora Paula, né, infelizmente o vereador, ex-vereador Nonato, hoje não é mais vereador, para estar ajudando aí nessa causa, né, que é uma causa que ele lutou por ela, né, a gente tem vários bairros aqui da nossa cidade, o Campina Verde, em vários outros, São Roque, Marajó, então são vários bairros aí que hoje os moradores têm, mas não têm as suas escrituras. Então nós fomos lá até a Juliana para que ela pudesse explicar para a gente como que vai se funcionar essa contratação dessa empresa. E ela explicou muito bem para a gente e, senhor presidente, eu gostaria também, eu não sei se já chegou, ela falou que ia mandar para essa casa um pedido para que o senhor pudesse ceder a funcionária Paula, a procuradora Paula, para poder estar... Já chegou? Então já chegou esse pedido, né? Nós fomos lá e fizemos essa reunião com ela e ela pediu para que a gente ajudasse a ela com o presidente e cedesse à procuradora Paula, que é uma pessoa que está por dentro da lei, conhece, já fez estudos, já fizemos várias visitas em outras cidades que conseguiram regulamentar essas escrituras. Então o presidente está me informando aqui que já autorizou a doutora Paula, a ajudar a Secretaria de Desenvolvimento Social a regulamentar. Então, eu acredito, se Deus quiser, né, nós teremos aí agora, eu não vou falar que é hoje ou amanhã, mas é dentro desse ano ainda, se Deus quiser, a gente tem uma boa notícia, que é a regulamentação, que é dar aquelas pessoas que ganharam aquela casinha, conseguiram aquela cessão de uso, aquelas casinhas, que às vezes já tem 20 anos, 30 anos, hoje, às vezes já morreram, não tem jeito lá, está morando lá o filho, mas não tem escritura. Não tem como passar de pai para filho, porque é só uma cessão de uso. Então, com o REURB, nós estaremos regulamentando essas escrituras, esses documentos para essas pessoas. Então, a gente espera que, com a ajuda da doutora Paula e também desse vereador que conhece o programa, que conhece a REURB, né, a gente possa estar dando dignidade a essas pessoas que correm atrás aí das suas escrituras. Uma boa tarde, Divinópolis. Fica aí esses dois assuntos aqui para a nossa cidade.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Ney Burger.
Uma boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Público que nos visita, uma boa tarde. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, TV Câmara, TV Candidez, Net Câmara. Uma boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, caros colegas, eu dou início aqui. Na verdade, eu vou só no rastro da fala da colega. É engraçado, né, senhor? O senhor falou bem falado aí, eu tenho que dar nome aos bois, sim. Todo mundo sabe a minha particularidade política, até mesmo a deputada federal, mas eu tenho que dar falar aqui do deputado Domingos Sávio, que direcionou essa emenda para a rua, a rua Joaquim Manuel Pereira com Guatemala, justamente na escola Paulo Freire, onde que é da região sudeste, que eu sempre cobrei, sempre corri atrás também. Mandar um abraço para o Fabinho, que é o presidente do bairro lá, que a gente estava sempre junto, no Reúber a gente estava lá junto. Tem indicação nossa agora, como vereador também, para calçar aquela rua lá. Só que veja bem, pessoal, agora, assim, infelizmente a burocracia é muito grande através de emendas. Quero agradecer também, principalmente, o vereador Eduardo Prince Júnior, que me atendeu nesse pedido, quando eu fiz o pedido lá em 2019, se eu não estiver enganado, a gente é líder comunitário e ama aquela região ali, Tarzan, o pessoal que ajudou lá, tem o Nonato, o Renato, mas eu pedi através do vereador Eduardo Prince Júnior, prontificou, fez até mesmo o morador lá, o presidente do bairro lá, o Fabinho, ainda falou, o Print colocou essas ruas aqui, né, mas esse calçamento não sai. Pois é, gestão passada e já não saía. Mas a usina de projeto a gente está sempre cobrando. E o interessante, eu entendo muito pouco, mas não se contempla uma rua com duas emendas, não é? Como que a prefeitura ia colocar os 15 milhões a vá lá se estava contemplado pela emenda do deputado Domingos Sávio? A nossa função é cobrar, e eu vou cobrar muito, já falei isso para o Paulo, o pessoal do Zinho Projeto, e já está até listado, ou está em licitação, não sei. Eu vou cobrar, porque a região sudeste, ela ficou, pode até ter ficado esquecida, mas agora tem representante. Eu estou aqui, o Israel está aí, o Zé está aqui, o Will está aqui, eu vou cobrar. Eu cobrava como líder comunitário, agora como vereador vou cobrar sim. O detalhe é esse, porque eu vou cobrar, mas eu vou cobrar com justiça. Porque eu não canso de falar, eu vou falar de novo. Eu não sou candidato, não sou político. Para esse ano eu não estou candidato a nada. Então eu não preciso usar isso como palanque político. E nem por causa disso eu vou bater no prefeito. Eu vou cobrar do prefeito as coisas que precisam ser cobradas. E isso está na gestão dele. Eu cobrei do Paulo sobre essa rua. Então, pessoal, moradores aí, vocês, os alunos que, da Poeira aí, ó, nós estamos correndo atrás disso sim. Só que, infelizmente, não se coloca uma emenda, ou não se coloca um valor onde já está contemplado. As ruas já estão contempladas. Por burocracia, como a gente tem lá no Maria Helena, na Avenida Orion, emendas do deputado Cleitinho, mas já foi licitado e vai ser executado lá no Mangabeiras, a mesma coisa essa aí. A mesma coisa, essa burocracia. Mas o povo não perde a oportunidade de fazer uma politicagem. Por isso que eu falo que é politicagem, vou continuar falando. Que eu achar que é politicagem, eu vou achar. É direito meu de achar. Então está explicado aí. Estou dando essa notícia para você aí, porque é a região sudeste. É o bairro Nações, Santa Rosa. É a turma que me cobra. É o Fabrinho, presidente do bairro, que me cobra. Igual eu cobrei várias vezes, até mesmo do Lucas. As travessias levadas, principalmente no CMEI, na Rua Bolívia. Vou continuar cobrando. Porque agora lá, nós estamos representando bem lá. Eu falo isso. Eu, Israel, o Zé, o Wilton. Nós estamos lá agora, nós estamos unidos para isso. E nós não vamos deixar politiqueiro ir lá e usar isso de bandeira para fazer bagunça lá, não. Politiqueiro lá nós não vamos deixar, não. Senhor presidente, agora eu vou voltar a falar, que tem 15 dias que eu não falo, né? Eu vou voltar a falar da nossa querida Copasa, porque o meu telefone não para. Não para. A gente tem outras pautas também, né? Então o nosso telefone não para. Infelizmente, essa Copasa não tem jeito. É, nós estávamos aí, tem uma foto aí? Deixa eu mostrar a foto aí, pessoal. Mostra a foto aí para mim aí. É Francisco Borges Faria, no bairro Santa Rosa, região sudeste, perto lá da escola Paulo Freire aí, ó, tá vendo isso aí, ó? Isso aí é água correndo a Deus dará, é água potável. Mas esse vazamento aí tem 15 dias. Eu no domingo eu falei com o senhor João Martins, ele falou que vou tomar as providências. Mas, infelizmente, é uma vergonha, é uma tremenda sacanagem. Quantos litros d'água não foram jorrados ali em 15 dias? Então, infelizmente, eu tenho que cobrar todo dia. É água vazando, é rede de esgoto. A dona Célia me falou que está precisando mudar. Eu estou precisando mudar para minha casinha, sair do aluguel. Tem 120 dias que ela pediu a instalação do esgoto. A água desligou, o esgoto não ligou. Mas que logística é essa? Que empresa é essa que fala que é a maior empresa do estado de Minas Gerais, onde o maior acionista é o próprio povo, é o Zema Malvadão, que agora é, é, é o,
o bambambam aí da política de novo. Cadê, seu Zema? Só tem 50% de culpa? Não, só tem 100%. O senhor que contratou, o senhor que manda na Arçai. Arçai não era para fiscalizar? Não fiscaliza. Uma vergonha. 120 dias para ligar o esgoto. Não liga. 120 dias. E o pior de tudo, ela continua como sempre. Asfalto novo? Vamos lá e vamos cortar. Asfalto novo? Vamos lá. Agora foi a Mercúrio. O bairro, a região sudeste ali perto, o bairro Mangabeiras, Maria Helena, a parte alta do Nações, o Padre Eustáquio ficou sem água. Ficou sem água sábado e domingo. Por quê? Porque vocês cortaram lá fizeram uma bagunça na Mercúrio. Infelizmente, é a mesma ladainha, é a mesma coisa. Mas o povo não é bobo mais não. O povo agora está pondo as mangas de fora e está cobrando da gente, mandando vir da gente. Eu venho aqui e cobro, não vou deixar de cobrar. E, se possível, vamos fazer. É igual o Wesley acabou de falar ali, é verdade. É muita lei para pouca lei. Mas, infelizmente, a gente tem que ir fazendo lei. Eu já não aguento mais, a gente já fez lei aí, ó. A lei da operação tapa buraco, mas a Copasa não respeita, ela prefere pagar a multa. Sabe por que ela prefere pagar a multa? Porque sai do bolso seu. É, ué. É 50%, ela é do Estado. Então é vergonhoso, eu não vou parar de falar não. Você sabe por que eu não vou parar de falar? Porque esse lixo de empresa tem que funcionar. Lixo de empresa tem que funcionar. O senhor João Martins estava aqui ontem. O senhor João Martins, o senhor olhou para mim lá? Não, já estou conversando com a contratada. Com aquela educação, com aquele ar de... Eu não sei se é um... Ele é mais político do que esses políticos, tudo aí. Aquele arzinho. Não, Ney, pode ficar tranquilo. Já estou conversando. Só está conversando com a contratada que eu sei. Desde quando eu entrei aqui em 2021, tem 1 ano e 8 meses, só. Está difícil, gente. Está difícil. Eu tento ser educado, eu tento compreender o senhor, mas a sua política não dá certo. Aí eu tenho que falar do senhor, porque o senhor não é o gerente geral aí. Então, crie vergonha na sua cara, só. Crie vergonha na sua cara. Vamos fazer essa contratada trabalhar. O senhor já não tirou o outro consórcio? Conhece para trabalhar, ué. Eu vim aqui para isso. Foi para fazer isso. Para fazer justiça. Não fazer o povo de bobo, não. Senhor presidente, agora eu quero finalizar desde já pedindo os votos dos meus nobres colegas aprovação do projeto hoje no CM108, que denomina Camilo Leles Cunha, o Campo do Planalto. Muitos não vão saber quem é Camilo Leles Cunha, mas se eu falar esse nome aqui, o Cunha é. É com muito orgulho que hoje nós vamos apresentar esse projeto para votação aqui. E conto com a votação dos meus pares, porque um cara que amava aquele Campo do Planalto, ficava o dia inteirinho ali. É limpando, é capinando, é marcando jogo, é fazendo campeonato. Infelizmente ele veio a partir e nada mais justo de colocar denominar aquele campo ali o nome dele. Então eu peço meus pares desde já que possa estar aí aprovando esse projeto junto comigo, para colocar o nome do Cuié na história do campo e do futebol amador da cidade. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra que eu tinha por hoje.
Obrigado, vereador Neiburg. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, vereadores, povo de casa, boa tarde. Senhor vereador, senhor presidente, ontem e hoje, nós estivemos acompanhando a limpeza na Avenida Antônio Fonseca Filho, no bairro Interlagos. Se o Dorel puder colocar para a gente ali, ó. Esse local acho que nunca foi limpado. Ontem tá aquela árvore ali no chão, que é galho de árvore, é um bueiro, que não parecia, né? Então esses dois bueiros da Antônio Fonseca Filho se encontravam totalmente obstruído, tampado, né? Evitando assim o escoamento de águas da chuva. Essa água voltava e com isso, com o tempo, estragou todo o calçamento da rua Antônio Fonseca Filho. Tivemos nesse local 3 vezes. Tivemos lá com o Pedro, responsável pela operação Tapa Buraco. Tivemos lá com o Gustavo. Tivemos também com o André e com o Paulo. E o Gustavo chegou a essa conclusão, para que possamos revitalizar Antônio Fonseca Filho, primeiro começaremos com a limpeza, para ver se havia alguma ABL, alguma bueiro nesse local. E após a limpeza, foram encontrados 2 bueiros completamente tomado por sujeira e por terra. Hoje é visível, né? Um trabalho bem feito da EMOP, da Censur, trabalho muito bacana. Eu quero parabenizar toda a equipe do Gustavo pelo trabalho, a equipe da EMOP, pela limpeza no local. E pode ter certeza, pessoal da região sudeste, que agora nós estamos, a região sudeste está bem representada. Nós vamos fazer o que for possível para melhorar a região sudeste ali. E começou também na segunda-feira, senhor presidente. Ver se o meu amigo consegue dar para mim pegar aqui. Só um minutinho aqui. Consegue pegar aqui não, né? Não vai ficar... Tá bom assim. Tá bom. Isso aí é a travessia da rua Santarém, no bairro Mar e Terra. Começou novamente as obras na rua Santarém, que como o Ney falou aqui, Ney, por politicagem, essa obra foi parada por quase 4 meses. Essa obra ficou parada por politicagem. A equipe da Censura, da Senfop, né, foi denunciada na Polícia Florestal, no meio ambiente, então tivemos que parar essa obra lá na rua Santarém, mas agora ontem realmente voltou a movimentar essa rua. Eu tenho certeza que em 60 dias vamos estar entregando essa obra à população ali do Região Senhor das Graças, Antônio Fonseca e Mar e Terra. E outra reivindicação, senhor presidente, que chegou a esse vereador, sobre a farmácia pública do bairro Antônio Fonseca e na Senhora das Graças, que funciona na unidade do bairro Senhora das Graças, na Praça Céus. Segundo informações, o horário que funciona a farmácia, de 7 às 12, não está conseguindo atender a demanda daquela região. Então nós fizemos um ofício ao nosso secretário Alan Rodrigo, para que possamos estar resolvendo a situação e prorrogando esse horário da farmácia pública, que possa ser até às 17 horas, para dar maior condição de atendimento ao pessoal que busque medicamento na farmácia pública Nossa Senhora das Graças. Né? A farmácia pública atende ali Antônio Fonseca, Nossa Senhora das Graças, Santa Teresa, Santos Dumont, Elizabeth Nogueira, Costa Azul, Terra Azul. Então a demanda é muito grande. Então a gente precisa que esse horário da farmácia pública seja prorrogado para dar uma condição melhor de atendimento a essa população. Fizemos também, senhor presidente, um ofício, uma indicação ao secretário Lucas Esteves, do CETRANS, que é sobre o semáforo da rua Paraná com a rua Rio de Janeiro, para que possa melhorar o trânsito ali, que possa colocar 2 semáforos na Paraná, esquina com o Rio de Janeiro. Para aquelas pessoas que vai sentido bairro Santo Antônio, não precisa ficar parado, esperando o sinal da rua Rio de Janeiro, sentido centro, né? Porque quem vai sentido Santo Antônio, ele não vai convergir à esquerda, ele vai seguir em frente. Então a gente fizemos esse ofício ao Lucas, e Lucas prontamente propôs a fazer esse estudo para que possa estar resolvendo esse semáforo nesse local. E vamos falar sobre a escola Paulo Freire. A escola Paulo Freire, né? Nós temos lá hoje já pronto, esperando a licitação, que é a cobertura da quadra da escola Paulo Freire, que é uma emenda Domingo Sávio, que já era para ter sido empenhada, já era para estar no local, né, para terminar essa obra. Então a equipe de convênio da CEFOP, né, já está preparando, né, para executar essa obra. Então logo a escola Paulo Freire vai estar recebendo a cobertura da sua quadra. Seu presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia, pela sua contribuição nessa tarde. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Rodson do Zé Milton.
Caro presidente Eduardo Print Júnior, que eu cumprimento os demais colegas vereadores, público que nos acompanha e visita aqui no plenário da Câmara, nossa boa tarde, principalmente o telespectador, cidadão de Napolitano, que acompanha pela TV Câmara. Senhores vereadores, Semana passada, nós tivemos aqui em Divinópolis a visita do secretário de Estado, grande secretário Fábio Baquerete, está hoje à frente da Secretaria do Estado de Minas Gerais, e foi o primeiro secretário de Saúde do Estado visitar um consórcio de atendimento de urgência e emergência móvel. E nós tivemos essa grata satisfação de acolhê-lo aqui em Divinópolis por reconhecimento de modelo de gestão do SISURGE. SISURGE Oeste é o que administra o nosso SAMU, Divinópolis e mais 54 cidades. E por ter esse tipo de modelo, que é reconhecida pelo Estado, reconhecida por todos os consórcios de urgência e emergência móvel do Estado de Minas Gerais, foi reverendado para Divinópolis, para o consórcio, a vinda de mais 12 cidades, incorporando ao consórcio de atendimento móvel de urgência e emergência. Isso mostra a lisura, a transparência do processo e o modelo de gestão do consórcio em Divinópolis. Estive lá, participei das entregas de ambulância para a cidade, e algumas pessoas não sabem, mas o SAMU não é da Prefeitura de Divinópolis. A Prefeitura de Divinópolis, nosso município, ela é credenciada, filiada ao consórcio e participa do rateio, né, junto com o Estado e a União, para ter o atendimento de urgência e emergência móvel. Nós temos aqui duas ambulâncias USB, unidade de suporte básica, uma a USA, que é a unidade avançada, né, de suporte avançada, e nós temos uma adaptada VIR, que ainda teremos, ainda, se Deus quiser, até o ano que vem. A emenda do deputado federal Domingos já chegou em Divinópolis, já está na prefeitura, de R$360 mil, para adquirir uma ambulância VIR, veículo de interceptação rápida, que será alocado somente para a cidade de Divinópolis. E dentro do consórcio, sem nenhum custo para o município, teremos mais uma equipe de médico e enfermeiro para dar um suporte mais rápido, não só na perímetro urbana, mas na zona rural. Isso não é todos os consórcios do Estado de Minas Gerais que têm. Só o consórcio SISURGE e o nosso SAMU Divinópolis que terá a VIR no interior de Minas Gerais. Isso mostra o modelo de gestão, mostra como que está acontecendo o nosso consórcio, o nosso SAMU. O nosso SAMU nunca atrasou um salário. Nós temos equipamentos de última geração que vários consórcios do Estado de Minas Gerais e alguns hospitais não têm dentro das ambulâncias. Tenecteplase, que é o trombolítico, que é usado para quem tem um problema, né, de infarto ou AVC, que custa quase R$7 mil uma ampola, que hospitais não têm, é usado aqui, custeado pelo consórcio. E nós estamos amparados aqui em Divinópolis, o único consórcio do Estado de Minas Gerais. Nós temos até equipamentos de ultrassom portátil dentro da ambulância. Telemedicina dentro do central de regulação, modelo. Mostra a seriedade e a competência de gestão. Fico feliz, está portando nessa casa um projeto que vem para todas as câmaras municipais, as 53 cidades do Centro-Oeste filiadas, que na sua grande parte, a maioria, pode falar sim ou não à vinda de algumas cidades que eu vou aqui citar. Cidade é que será agregada ao consórcio é Bonfim, Brumadinho, Crucilândia, Esmeralda, Florestal, Igarapé, Joatuba, Mário Campos, Mateus Leme, Piedade das Gerais, Rio Manso, São Joaquim de Bicas. Poderia estar afiliado à Metropolitana de BH, no consórcio. Poderia estar indo para a parte do sul de Minas ou do Campo das Vertentes. Mas acharam um modelo do SISUR, senhores vereadores, como melhor e referendado pelo secretário, pela equipe técnica do Estado. Fico feliz de ter participado junto e ajudado o Zé Márcio a montar o modelo de gestão que foi aplicado aqui em Divinópolis, que é um modelo para todos os outros consórcios. O único consórcio que, mesmo na pandemia, mesmo nos repasses do governo passado, que não foi passado na sua totalidade, ficando até quase 5 meses de repasse da parte do Estado, o consórcio conseguiu pagar em dia por ter gestão, por ter organização, um quadro enxuto de 49% de comissionados. Único do Estado de Minas Gerais, senhores. Então, eu vejo isso com muito bons olhos. Aprovando sim ou não a cidade de Vinópolis vai ser aderido pela maioria do consórcio. Deixar bem claro, ele não é administrado pela prefeitura, e sim pelo secretário executivo, que tem sua equipe técnica que faz parte da gestão, gerenciada por um prefeito aclamado por assembleia de senhores prefeitos, para dar condições de trabalho. E assim, a cidade de Vinópolis é uma das cidades mais privilegiadas do consórcio, que tem, além desses carros, a mais, que é o VIR, adaptado, e a Doblô, que ainda sempre presta serviço com a equipe técnica de plantão que fica dentro da regulação da sede, que é aqui em Divinópolis. Então, senhores, isso aqui, dessa cidade, não é, pelo contrário, estou falando que vai dar prejuízo. Eles vão ajudar no custeio de Divinópolis, porque Divinópolis gasta mais do que se pratica do pagamento aqui de Divinópolis. Nós seremos privilegiados. E deixar bem claro, a emenda que nós pedimos ao deputado Domingos Sávio já chegou e vai ajudar a população dinopolitana. Então a gente tem que falar o que é verdade e deixar as picuinhas pessoais de lado e trabalhar em pró da coletividade de Vinópolis. Espero que a comissão, obrigado vereador Caboja, que aprovou já na Comissão de Justiça, que eu sou a parte dos vereadores, e está travada na Comissão de Administração, pelo vereador Hildo Aguiar e pelo Josafá. Sugeri ao procurador que mandasse chamar a convite ao secretário executivo para explicar como que funciona o consórcio, para saber como é que é o amparo aqui em Divinópolis. Quanto que ajudou na UPA o serviço do SAMU, quanto ajudou pessoas por telefone às madrugadas dos finais de semana, quanto serviço já foi prestado e salvidas aqui em Divinópolis, quantas ocorrências intermunicipais de hospitalar ocorrido aqui, desonerando o município e deixado a cargo do consórcio. Cada ida a Belo Horizonte é um custo de aproximadamente R$10 mil para levar um paciente ao hospital com a equipe técnica dentro da USA. E aqui o consórcio banca para a Prefeitura de Divinópolis. Se aprovar ou não, a grande parte, a maioria de todas as cidades, senhores vereadores, já foram aprovadas. A única cidade que não foi aprovada e que tem maior privilégio do serviço do SAMU é a nossa Divinópolis. E o projeto está aqui na nossa casa, na comissão de administração. Então sugeriu o Bruno, e o Bruno sugeriu à comissão, que convocasse, chamasse a convite ao secretário executivo, José Mar Zanardi, para explicar como que funciona o consórcio. E vamos, gente, trabalhar para a coletividade. Isso aqui mostra que nós fomos indicados pelo secretário como modelo de gestão. Cidade de Brumadinho, cidade de Joatuba, cidade nas mediações de Betim, está vindo para o consórcio de cá, porque é o nosso modelo de gestão. Fico feliz de ter participado, feito parte do consórcio, de ter trabalhado e acompanhado passo a passo. A minha vocação administrativa, nunca participei na área de saúde, e tive a grata satisfação de aprender e ver que trabalho gratificante que tem o serviço do SAMU. É só na hora, né, mais inconveniente, as horas mais impróprias, e o SAMU está lá, dando assistência, trabalhando, correndo atrás, salvando vidas. Isso aqui nós estamos mexendo é com a população mais carente que precisa de atendimento. Porque o que tem o seu plano de saúde, quase não precisa. E mesmo assim, o SAMU atende. Não tem camada social, não tem branco, preto, vermelho, amarelo, cruzeirense, atleticano, não tem. Chamou o 92, o SAMU vai em qualquer situação, em qualquer forma. Só se não tiver carro para poder cobrir. Às vezes na tela tem 10 ocorrências, nós temos 3 a 4 carros para Divinópolis, mais o corpo de bombeiro, que está dentro da regulação do SAMU, né, a regulação do Copom, para poder estar fazendo o trabalho de otimização para não dar duplicidade de atendimento. Um liga no 93, eu ligo no 92, chega as duas viaturas. Às vezes ali atrás está precisando de um suporte, os dois carros estão ali por causa de organização. E assim o comandante Amanda controla muito bem dentro da regulação de Divinópolis. Então, senhores, é importante, e deixo aqui a dica para os senhores da Comissão Temática da Administração, vereador Josafá e Wilton, que convoque o secretário José Marcos Zanardi para poder explicar o que é. Se aprovar ou não, não tem problema, vai entrar no consórcio, porque todas as outras 52 cidades já aprovaram suas respectivas câmaras municipais e só Divinópolis que está parado. Triste, fico saber que a nossa cidade, que tinha que fazer o primeiro a dar exemplo, nós ficamos para trás. Mas, de qualquer forma, nós vamos trabalhar. Eu sei disso, que eu conheço o meu amigo Wilton, um cara que tem um trabalho fantástico, vai fazer um trabalho bacana, vai entender o que eu estou falando, de repente ele pode estar sendo orientado de forma equivocada e ver que até o concurso público que teve no CISUR, Joeste, estão acoplados que vai fazer até outro, porque a rotatividade é muito grande dos profissionais médico, enfermeiro, técnicos, socorristas e a parte administrativa, que todos são concursados. Tinha na parte chefia, que é da parte de equipe do Zé Márcio, o resto, 90%, 93%, são cargos concursados. Senhor presidente, senhores vereadores, é o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson, pela sua contribuição nessa tarde. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, público que acompanha pela TV Câmara, outras redes de comunicações e público que está presente nessa tarde hoje. Senhor presidente, quero também mandar um abraço para Maurília, minha grande parceira da comunidade São Geraldo. Também um abraço para a Vitória, que está nos acompanhando agora o nosso pronunciamento. Senhor presidente, quero que agora o Dorel coloque as imagens para nós, por favor, do ponto de apoio lá de Ermida, a qual ontem estive lá pela manhã acompanhando juntamente com o Valmir, com o Vicente e também com o Edinho, graças ao trabalho excepcional que vem fazendo o deputado federal Domingos Sava, a qual a gente conseguiu uma viatura para atender a comunidade de Ermida e as outras 23 comunidades próximas ali, já fez toda a pintura, toda a reforma do ponto de apoio, onde a gente está guardando o mais rápido possível para que possa, né, esse local aí ser atendido e trazer segurança para a comunidade de Ermida e as outras comunidades. Colocou todo o blindex aí, onde também a parte da estrutura está danificada, a qual o prefeito, agradeceu o prefeito Gleides pelo seu empenho, estive lá juntamente com o vereador Eduardo Azevedo também, a qual sempre está nos ajudando, e eu que faço parte da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, juntamente com o vereador Edson Souza e também com o Eduardo, lutamos muito para que isso acontecesse. E hoje, vocês podem ver, já está finalizando toda a reforma, todos os ajustes aí para atender melhor a nossa Polícia Militar. Também estendeu um abraço aqui ao Coronel Braga, também ao Coronel Emerson, da 23ª Batalhão da Polícia Militar, que sempre tem nos ouvido aí para trazer segurança para a comunidade de Ermida e as outras comunidades também. E também aproveitando a oportunidade, o deputado a qual há 3 meses atrás conseguimos com ele essa viatura para atender a comunidade de Ermida, antes mesmo desse ponto ser... está sendo feita essa reforma, essa viatura já está atendendo a comunidade de Ermida. Inclusive, naquele episódio que teve na escola, aquele fato lá que a gente ficou muito preocupado, a primeira viatura a chegar lá no local foi essa viatura a qual o deputado destinou para nos atender. Forte abraço, Valmir, Edinho e Vicente. Senhor presidente, quero falar agora também da recomposição poliétrica no bairro São José. Dorel tem as imagens aí, exatamente na rua Viriato Correio. Esse local onde era intransitável, a gente entrou em contato com o secretário Gustavo, e o Gustavo prontamente mandou a equipe para estar fazendo a recomposição aí, onde a dificuldade do acesso aí no bairro São José, na rua Viriato Correio, próximo ao número 920. Mandar um abraço aí também para o José Antônio, que tem nos cobrado, tem puxado a nossa orelha. Falei, José Antônio, a nossa função é essa mesmo, é fiscalizar, legislar e cobrar. E aí está vendo as imagens aí do serviço sendo executado. Eu acredito que até sexta-feira esse local já está livre para o pessoal poder transitar tranquilamente. Também outras imagens aí da recomposição lá na rua Capelinha, entre a rua Amazonas e rua Júlio Nogueira. Devido a período de chuva intenso, tivemos ano passado, e nem sequer o direito de vir nesse local, os moradores tinham. Próximo ao SEC também, a escola aí, a antiga escola Dona Diva, que hoje é o CEMEI Isauro Ferreira. Foi feita toda a recomposição aí, vocês podem ver a equipe da EMOP, a qual está nos ajudando nessa recomposição poliétrica, em vários pontos nesse trecho, entre a rua Amazonas e também a rua Júlio Nogueira. Um abraço para o John aí, morador, qual mora próximo aí, que tem nos cobrar também. Dando continuidade aqui, senhor presidente, agradecer agora aqui ao Rodrigo e também ao Edinho, da limpeza lá no bairro Belvedere, também tem as imagens aí, a qual esse vereador sempre está presente, não só vendo o problema, como tentar trazer a solução, exatamente na rua do Belvedere, a qual, na Viriato Correio, a Cleide tem nos cobrado muito, e também a Renata, esse local era intransitável, a qual foi feita toda a limpeza aí, por toda a extensão da via. Para finalizar aqui, senhor presidente, também tiver as imagens aí, o calçamento a qual foi concluído lá na rua Ciprestes, graças à emenda do deputado federal Domingos Sá, tanto a rua Cipreste e também a rua Araucárias, emenda do deputado federal Domingos Sá, que atendeu prontamente esse vereador, que está sendo feito todas essas melhorias nesse trecho, onde não tinha nem o direito de ir e vir, e os moradores vinham nos cobrando. Mandar um abraço para o Rodson, que também está nos acompanhando, e a Maria. E para finalizar aqui, senhor presidente, falar aqui que a campanha eleitoral está se iniciando aí, mandar um abraço para todos os nossos futuros deputados aqui, Eduardo Azevedo, sucesso, que Deus possa te abençoar sempre, o nosso futuro senador Cleitinho também, e o deputado que mais trouxe recursos para a nossa cidade, que é o deputado federal Domingos Sávio. São essas minhas palavras à tarde de hoje, paz e bem.
Passa a palavra para o próximo vereador, vereador Wesley Jarbas. Vou pedir Vossa Excelência para tomar cuidado na fala. Campanha extemporânea na tribuna, Vossa Excelência pode ser penalizada pela Justiça Eleitoral. Nós notificamos todos os gabinetes por esse cuidado e zelo que a pessoa tem que ter, em exclusivo o vereador. E eu instruí Vossa Excelência aqui sobre o fato. Solicito do nobre colega vereador Roger Viegas para fazer uso da tribuna.
Nobre presidente, boa tarde. Peço permissão para falar desse lugar aqui, presidente.
Concedido, vereador.
Muito boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, nobre presidente. Quero cumprimentar de forma especial também os munícipes que acompanham, sejam de casa, do trabalho. Aí também a nossa reunião aqui da Câmara. Gratidão por acompanhar aqui o nosso trabalho parlamentar. Senhores vereadores, quero trazer aqui um tema importante dentro da nossa reunião de hoje. É esclarecer também aqui. Professor, chama de professor, porque eu te parei aqui uma vez, está difícil. Muita gente falando aqui junto. Pode falar, a gente sabe que não tem que ser um santuário, mas é muita. São vozes demais aqui na cabeça e acaba que fica perto, né? E às vezes atrapalha. Pode conversar, só conversa um pouquinho mais baixinho que dá pra gente fazer aqui o pronunciamento legal, que às vezes nem eu consigo me ouvir. É, às vezes eu tô com problema de ouvido também, né? Não sei, né? Às vezes é o pessoal que tá falando alto. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui da cidade, transporte público. Vamos trazer aqui, senhor presidente, na minha tarde, na fala de hoje, sobre ainda um pedido que é recorrente dos moradores lá do bairro Del Rey e toda a região. Pedir a sensibilidade da Secretaria de Trânsito e Transportes, através do nosso secretário Lucas, sobre um problema lá que já tem sido mais que agravante, que é algo que começou na pandemia e perdurou. E todo mundo sabe, gente. A pandemia está ainda, só infelizmente, no vírus que vai proliferando, mas infelizmente você não vê mais falando, ninguém mais preocupado com isso. Infelizmente. Mas ainda os reflexos dela no transporte público são os mais graves. Linhas 43 e 46, sob a responsabilidade da empresa Exdil. A solicitação nossa é muito urgente. A linha 46, que é muito utilizada pelos estudantes lá da Escola Estadual Monsenhor Domingos, durante toda a semana, os moradores pedem o retorno dessa linha, como era antes. Os horários dessa linha de funcionamento eram 6h20, 11h20, 5h20, 10h20 da noite, nos dois sentidos, centro-bairro e bairro-centro. Sobre a linha 43 ainda, senhores, é um problema que existia uma linha às 11 da noite, que era a última. Todo bairro tem essa linha aí, das 11 da noite. A gente sabe o quanto ela é importante, principalmente que muitas empresas, e ainda para a turma que estuda no período noturno, né? Que é o caso aí também de uma das solicitantes. Foi tirada essa linha ainda no período da pandemia e até hoje ela não voltou. E eu vou voltar a falar do que eu falei aqui na última reunião. Subsídio aprovado de 6 milhões de reais e nada. Subsídio de 6 milhões e nada de retorno para o povo, para o usuário do transporte público. Dinheiro que sai do caixa da prefeitura vai para o cofre da empresa e nada da Cetrans cobrar. Qual que é essa planilha? Qual que é o estudo? Eu queria entender por parte da Secretaria de Trânsito e Transporte, através do secretário Lucas, que é o chefe, que tem que responder para a gente, por que dessas escolhas? Que é simplesmente tirar o horário que estava antes da pandemia, você dá o subsídio de 6 milhões. O subsídio de 6 milhões eu quero entender até hoje, se era para parar o transporte público, para ele não parar, para ele continuar, ou simplesmente nós vamos dar esse troco para continuar ruim do jeito que ele estava antes. Não dá para entender, senhor presidente, não dá para entender. E sobre a linha 43, especialmente um horário retirado arbitrariamente às 11 da noite que não volta mais. A pandemia já acabou, senhor presidente, para essa gente lá, eles não querem saber. Eles voltaram a trabalhar A escola está aberta. Eles voltaram a estudar. Tem a pandemia, mas já tem a escola aberta. Inclusive, tem gente que está parando, né? Antes, a linha mais próxima que chega nesse horário é do bairro Alim Souk. Olha a distância que nós estamos falando do bairro Alim Souk até chegar lá no bairro Del Rey. Nós estamos falando de praticamente quase outra região. E nada é feito e nada é falado. E vou repetir, 6 milhõezinhos aí, ó. 6 milhões. Vou bater, vou encher o saco até que resolva esse problema. Senão vamos lembrar lá até chegar na época das próximas, aliás, das próximas não, né? Das eleições de 2024. O prefeito vai ficar conhecido como o prefeito mais parceiro da Transoeste. O prefeito que pediu essa casa para dar. E nós também aqui, vereadores, bobos, trouxas, que caíram e votaram, que deram o voto aqui. Infelizmente, a maioria. 4 votaram contra. Eu votei, ainda acredito, para não parar o transporte público. E não parou. Mas o próximo passo vai ser parar? Vai parar? E aí, até quando vai entrar outro prefeito que vai falar que era tolerância zero? Que era tolerância zero para o transporte público, para Transoeste, e vai continuar desse jeito? A tolerância zero aqui, no caso, também tem que englobar, né, a ex-Gil, no caso aqui, desses bairros. Então não dá, gente, não dá. É um assunto aqui, é chover no molhado, mas tem que falar que a verdade seja dita. E claro, cada vez que a gente se embasa no assunto, a gente vai cavando aqui e vão saindo novos problemas. Hoje é um bairro, hoje é um São João del Rey, eu vou descobrir, depois tem outra linha lá no Valqui Resende. É problema em cima de problema e eu vou estar aqui para escancarar e para resolver aquilo, para cobrar também. É para a gente trabalhar, para ir lá na secretaria, para resolver, inclusive moradores do bairro Del Rey. Está acontecendo aí um abaixo-assinado, está sendo feito aí, liderado pela moradora Amanda, tá? Os moradores que quiserem assinar esse abaixo-assinado podem procurar diretamente o nosso gabinete aqui na Câmara ou ir até as unidades do posto de saúde do bairro. Também está na escola, lá ali do bairro São Lucas, né? A escola lá famosa, lá perto do Botafora. Está lá no depósito do PH também, é um dos pontos aí que tem um abaixo-assinado, ou procura aí no grupo do bairro também, onde está o abaixo-assinado mais próximo de você, para mostrar essa insatisfação, que a semana que vem, assim que a gente colher o máximo número de assinaturas aí, através da Amanda, dos moradores do bairro, vamos levar isso ao Ministério Público, que talvez o Ministério Público faça cumprir, porque o Ministério Público também já está sabendo que lá acabou a pandemia, né? O ônibus já voltou. O ônibus tem que voltar a rodar também, nesse horário aí, especialmente às 11 da noite, e nesse, todos esses outros horários citados aqui, que, repito, né, se não foram colocadas novamente essas linhas, não há nada o que justifique.
Senhor presidente.
Fala, Lohan.
Rapidinho.
Toda, vontade.
Vereador Roger Viegas, importantíssima sua fala, né? Hoje eu estava de manhã na rua, fui parada por uma cidadã lá no bairro Xanadu reclamando que ela precisa andar quase 1 quilômetro para pegar um ônibus para ir trabalhar, porque ela mora no Jardim das Acácias. Jardim das Acácias está com ônibus de 1h10 em 1h10. Na época, eu votei contra aqui, respeito seu voto favorável, de forma alguma é uma crítica, mas a gente sabia que não ia melhorar. E o subsídio para uma empresa descumpridora de contrato é você apertar a mão de quem já começou a negociação de forma desonesta. É você apertar a mão de quem já te desrespeita desde o início. A gente nem entrou aqui, você falou da planilha, Roger. A planilha deles prevê, e o contrato prevê, construção de até 400 abrigos de ônibus. A gente tem 120 e poucos. O secretário de trânsito do Gleidson, gente, me respondeu falando que eles cumprem 99% dos horários. E quando o Cleitinho era vereador, ele batia na Transoeste. Para o irmão ser prefeito e dar 6 milhões para a Transoeste. Então, gente, a prefeitura de Divinópolis não está nem aí para você, trabalhador, que precisa do ônibus para chegar no serviço 7 horas da manhã. Ou para você, estudante, que precisa do ônibus para chegar às 7 horas da manhã. E os vereadores foram parceiros do governo, deram esse gesto de confiança. Eu não dei não, mas a maior parte da Câmara deu esse gesto de confiança num ato legítimo do parlamentar de votar favorável a um projeto. Deram 6 milhões para a empresa, igual o Roger falou. Tava ruim? Ficou pior. Vai cobrar de quem? É do pior prefeito do Brasil. Receba, Gleidson. Obrigada, Roger.
Vereadora Lohana, ainda é bom lembrar também que quando você fala aqui de planilha e de abrigos, né, da obrigação aqui, muito bem lembrada, inclusive esse vereador aqui pediu um, já tem aqui 6 meses o pedido de abrigo, com subsídio, sem subsídio, pergunta se foi cumprido. É um ponto à beira das margens da rodovia, ali perto do posto da ABC, na entrada ali, bairro Santa Marta, Candelária, todo mundo que passa pela 050 sabe. Está chegando aí época de chuva, né, e nada foi feito. Inclusive, né, dá um puxão de orelha lá nos competentes também da CETRANS, né, que são muito bons para estar aí multando a turma na rua. Mas vai lá então, vai verificar lá que o ofício já está na CETRANS e tem cópia também para a própria Transoeste, que foi colocada aí na direto para a gerência aí da empresa. E nada é feito. Então, realmente, gente, não mudou nada, não mudou absolutamente nada. O discurso só fica na bravura, só fica na rede social, porque o transporte público em Divinópolis continua, aliás, posso me arriscar a dizer aqui, está pior do que antes. Está pior do que antes. A tolerância zero era para melhorar, porque está pior. Isso aí é fato. É só você pegar um ônibus hoje aí e me falar. E vou falar aqui de novo quantas vezes for necessário do transporte público. Quem achar que está sendo chato aí é só mudar de canal. Senhor presidente, ainda na tarde de hoje, quero falar aqui do GPS. O GPS que nós aprovamos aqui, o Sistema Rodoviário Municipal, algo que nós lutamos aqui junto, inclusive estava aí nessa luta conosco também, participou diretamente o vereador Eduardo Azevedo, da lei número 8.894, lá no dia 28 de setembro do ano passado. Foi comemorada principalmente pelos entregadores, pelos motoristas de aplicativos. Nós batalhamos, pedimos à prefeitura até mandar aqui. Aprova a criação do sistema rodoviário municipal. Agora corta aqui para mim, meu amigo Carlos, e pessoa pedir lá o Dorel, quem estiver lá na edição, para dar uma congelada aqui na resposta da prefeitura. Aí, isso, está ótimo aí, ó. Se conseguir congelar, não sei se eu vou conseguir ler daqui, mas beleza, deixa para quem está em casa ali, ótimo. Congela para mim, por favor, a imagem. Para que congela aí, congelou, vamos lá. A resposta da prefeitura no cumprimento dessa lei. Esclarecemos que a lei número 8.894 aprova o sistema rodoviário. Na oportunidade, esclarecemos que as plataformas que utilizam o sistema de posicionamento global, o que, que é isso? É o GPS, são de domínio particular, não tendo vínculo com a administração pública municipal. Opa! Ó a tirada de corpo, olha a tirada de corpo. Aí aonde vem? Ao Poder Executivo, cabe elaborar o mapa macroviário. Aonde vem o mapa macroviário? A resposta minha de um ofício do dia 24 de março. Olha o tempo, hein? Ah, como é bom esperar o tempo passar. 6 meses atrás. E aqui, o que, que é a prefeitura? Instituir o plano de mobilidade no município de Divinópolis. Está aí, ó, que está grifado na tela, o segundo parágrafo aí, para quem está em casa assistindo, está grifado aí em destaque. O que, que seria isso? O qual será realizado a partir, sabe de quê? Volta para mim. Geoprocessamento. A partir do geoprocessamento. Está dormindo lá? Vou voltar para mim. A partir do geoprocessamento. Sabe o que é o geoprocessamento? O IPTU, que aumentou aí, ó, que já foi feito há muito tempo, inclusive, que já chegou calculado na sua casa. A desculpa da prefeitura é não ter atualizado o GPS porque não tinha feito o geoprocessamento. Agora me pergunte, para conclusão, senhor presidente, me pergunte se o GPS que a prefeitura entrou se dispôs com as empresas que aí que fazem esse tipo de serviço, uma delas é a Google, se teve algum contato lá. Nenhum, senhor presidente. Tecnologia zero. É a cidade que fica bonita só no papel. Melhor prefeito, melhor cidade, cidade empreendedora, cidade do diabo a quatro, cidade nada. Zero de tecnologia. E nós estamos aqui para cobrar a verdade. Custe a que custar e doa quem doer, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pelo uso das palavras. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Edson de Souza. Passando para a segunda parte dos trabalhos. Solicito...
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador.
Senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, quero só fazer uma correção sobre a minha fala, no momento que eu falei alguns nomes, só para corrigir com a minha humilde pessoa, é só para desejar boa sorte a todos os candidatos que, da nossa cidade aqui, nesse ano de eleição, e só para deixar bem claro para todo mundo aqui que de momento algum eu pedi voto à minha fala. Muito obrigado, senhor presidente.
Passando para a segunda parte do trabalho, eu solicito ao secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto substitutivo 1 ao projeto número CM130-2021. De número CM001, de 30/3/2022. Dispõe sobre videochamadas relativas a pacientes internados em serviços de saúde impossibilidade de receber visita no município de Divinópolis. Autoria, vereador Zé Braz. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 365/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 366/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de substitutivo ao projeto de lei CM130/2021, que dispõe sobre videochamadas relativas a pacientes internados em serviço de saúde impossibilitados de receber visita do município de Divinópolis. Autoria, vereador Zé Braz, corpo, votação, maioria simples. Em discussão?
Palavra, presidente.
Em discussão, palavra, vereador autor, José Braz.
Nobre presidente, novos vereadores aqui presentes. A pandemia de Covid-19 veio nos ensinar, né, que quantas vezes podemos estar ausentes de nossas famílias, quantas vezes podemos estar isolados de nossos parentes, daquelas pessoas que a gente ama. Essa pandemia veio nos ensinar que o afeto, o carinho, o apreço por cada um daquela pessoa que compõe o seio familiar, de ver, né, de a gente poder olhar. Então essa pandemia nos ensinou que o contato, talvez muitas vezes restrito, podemos estar perto através da tecnologia. Apesar da pandemia ter passado, hoje temos várias doenças infecto-contagiosas, doenças respiratórias, de isolamento. Ainda permanece. Várias unidades hospitalares têm esses leitos hospitalares reservados para doenças infecto-contagiosas, doenças de infecção respiratória que não podem receber visita. Pacientes que estão restritos ao CTI, por exemplo, normalmente se recebe duas visitas ao dia. E essas pessoas, muitas vezes, têm 3, 4 filhos, têm irmãos. A videochamada vem justamente para isso. Mesmo não estando ali no contato físico, juntamente com essa pessoa, ela poderá estar vendo aquele ente querido seu ali se recuperando. Então, peço aos novos colegas, novos pares aqui, o voto para esse projeto.
Em discussão?
Palavra, gente.
Palavra, vereador Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de Zebra, sem dúvida nenhuma, ela é muito importante no novo contexto que nós vivemos agora pós-pandemia, vamos dizer assim, porque antigamente a visita, ela se dava presencial por falta de tecnologia. Não tínhamos mecanismo, né, acessível à população como vídeo, chamada. Né, do paciente no hospital, você mostra o celular voltado para a pessoa, que pode conversar com ela, ver, sem ter um contato perto. Como o Covid, né, não podia estar o contato com a pessoa, ficava isolado, pelo videoconferência ele poderia, né, os médicos, os enfermeiros mostrando para a família, para ficar mais calmo e ser um procedimento mais otimizado. Usando a tecnologia a favor, né, da saúde, a população, que fica carente de notícias, querer saber seu ente querido, como que ele está, como é que está passando. E aí esse contato pelo videoconferência, ele é importante. Então eu vejo essa tecnologia que pode ser suprida na presença. Então, Zé Braz, parabenizar pelo projeto, fantástico o projeto. É um projeto que vem adequar a necessidade do momento, adequando de forma muito importante a tecnologia, a saúde, a acolhida, né, a humanização da população, que está ali preocupado com seu ente querido no hospital sem ter uma informação. E por isso eu tenho acesso rápido, sem problemas algum, tumultuar a porta de hospital, dentro do hospital, aquela coisa toda, e até mesmo pegar a doença lá dentro, um vírus, bactéria, e levar para dentro da família. Então, muito bacana, terá nosso voto e te parabenizar com um projeto fantástico.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Senhor presidente, esse projeto é um projeto digno do século XXI. Olha o que, que o Zé Brás faz e nos brinda no município de Lopes. Quando ele faz a narrativa de enfermarias, de apartamentos, tudo bem, que às vezes um filho, um cuidador mais zeloso, pode chegar, mas o Zé Brás vai lá na UTI. O paciente que está na UTI, ele está no isolamento quase total. Esse projeto, ele vai ser pioneiro. O senhor tem nos brindado muito aqui, além da sua conduta aqui nesse parlamento, o senhor tem nos brindado muito com projetos aqui que refletem a dignidade da vida. Mas esse aqui, para mim, foi o melhor projeto que o senhor apresentou até hoje. É tecnologia, é ciência a favor da vida. Vamos trabalhar com um cenário aqui. Uma pessoa que está com a certa idade, está no UTI, mas está lúcido, mas está fraquinho. Mas o ente querido pode ter permissão dali para levar a mensagem num domingo, numa noite, para os seus filhos, para os seus entes queridos. Esse é um projeto em alma, Zé Brás. Esse é um projeto em alma. Esse é um projeto que vai marcar a sua vida pública. Tenho certeza do seu comprometimento a favor da vida, a favor da eliminação da dor. Parabéns, vereador Zé Brás. Parabéns por você ter usado a ciência em favor da vida. E com toda certeza, o curativo, a dor, a saudade será mais leve e um fardo menos pesado com a sua lei. Parabéns e meu voto será favorável.
Palavra, presidente.
Em discussão, a palavra é a do Lohana França, sequência Neiburg.
Vereador Zé Brás, que projeto maravilhoso. Fico muito satisfeita de votar favoravelmente hoje, como nós votaremos. E esse projeto, ele inclusive vem junto com uma indicação que eu havia feito em fevereiro desse ano. Foi a indicação número 302. Para variar, a prefeitura tratou com desmazelo, mas eu espero que com a sua lei aprovada, eles levem a sério esse tema que é tão importante, né? A gente pediu que fosse incluída lá na nova licitação da UPA a possibilidade das videochamadas para os pacientes. Então, a gente falou de um outro estabelecimento de saúde, além da saúde no geral do município, e eu quero te dizer que você vai ter meu voto favorável na tarde de hoje, que a gente humaniza o tratamento quando a gente usa uma ferramenta que é eletrônica, que é distante, a nosso favor, a favor da vida, a favor das pessoas que nesse momento estão vulneráveis e precisam, mais do que nunca, dos seus laços mais próximos. Parabéns pelo projeto, conta com o meu voto.
Eiburg. Senhor presidente, caros colegas, quero mais uma vez parabenizar o Zé Brás. O Zé Brás, projeto seu para a saúde, eu voto de olho fechado, porque eu sei que é coisa boa. Porque eu sou um cara competente e eu não deixo de falar. Zé Brás, hoje em Divinópolis, é a cara da saúde, é um cara que prega saúde mesmo, então vai ter o nosso voto favorável.
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de substitutivo ao projeto de lei CM-130-2021, que dispõe sobre as videochamadas relativas a pacientes internados em serviço de saúde do município de Divinópolis, de autoria do vereador José Braz.
Justificativo de voto, presidente?
Justificativo de voto, vereador José Braz.
Gostaria de agradecer aos novos pares aqui, né, pelas palavras, pelo voto de confiança. E gostaria, senhor presidente, só de falar que onde esse projeto já funciona brilhantemente, né, lá na unidade de terapia intensiva, UTI neonatal da maternidade, escola Assis Chateaubriand, da Universidade Federal do Ceará. Olha para você ver, hoje a gente buscou esse projeto de um pouquinho longe e acompanhando o trabalho lá dessa universidade, da unidade neonatal, onde crianças recém-nascidas, os pais e familiares podem acompanhar o desenvolvimento ali durante o seu tratamento.
Novos colegas vereadores, eu invoco o artigo 72, inciso 8º, e retiro o projeto de lei ordinária CM-084 e o projeto de lei ordinária CM-081 da pauta da ordem do dia. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM-30, de 15/2/2022, dispõe sobre criação de um cadastro dos animais aptos a serem adotados no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Diego Espino. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, existe uma emenda de número CM-10-2022 ao projeto de lei número CM-30-2022. Parecer número 178-2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 179-2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão.
Perdão, presidente, são duas emendas, poderemos votar em bloco.
Por favor, faça a leitura.
Emenda de número CM-14-2022 ao projeto de lei número CM-30-2022.
Em votação, a emenda CM-010 ao projeto de lei CM-030, que altera o artigo 5º da PL CM-130, que passa a vigorar com a seguinte redação. O Crevisa poderá receber cadastro de animais para adoção, que estejam sobre a guarda e proteção das ONGs, cuidadores de animais, bem como qualquer cidadão, desde comprovado o estado de saúde do animal. Autoria, vereador Diego Espino. Em discussão.
Palavra.
Em discussão, palavra, vereador Diego Espino.
Meus amigos, eu ingressei no Partido Social Cristão, onde que eu vim conhecer meu amigo, querido, estimado deputado estadual, Noraldino Júnior, o qual me fez interessar por essa pauta tão querida e estimada que é a causa animal. Todos sabemos aqui que tem aqui um representante nessa casa há mais tempo com essa pauta, mas eu acredito que quanto mais pessoas ligadas às questões sociais, que inclui, né, não só os cachorros e gatos, mas todos os animais, inclusive cavalos que estão tendo problema aqui em Divinópolis, me veio essa situação do bem-estar animal junto com a minha equipe, na pessoa do meu estimado assessor Cleodinar, que inclusive foi vice-candidato a vice-prefeito aqui em Divinópolis, onde que nós assentamos e colocamos em pauta a situação da causa animal aqui em Divinópolis. Então chegamos à conclusão que existe bastante animais, vamos colocar assim, para ser adotado, e bastante gente também querendo adotar. Então o nosso Twitter é tentar simplificar, colocando, né, na página da prefeitura, na página web, no caso da prefeitura, os animais que estarão aptos à adoção, que são saudáveis. E foi colocada aqui uma emenda também do vereador Flávio Marra, para a gente não só colocar como Crevisa, também como as ONGs. Queria enfatizar que o meu trabalho é mais focado realmente no bem-estar de pessoas, mas que vem causando bastante impacto para a gente cuidar também dos nossos animais, que não tem ninguém que tem voz por eles. E, mais uma vez aqui, agradecer essa casa por ter a compreensão e colocar esse exemplo aqui de projeto para ser votado hoje. Muito obrigado.
Em discussão? Em votação? Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis à emenda CM010 ao projeto de lei 030/2022, do autoria vereador Diego Espino. Solicito ao novo secretário a leitura da próxima emenda.
Emenda de número 14/2022. Ao projeto de lei número CM30/2022. Parecer número 345/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 346/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, a emenda CM014/2022 ao projeto de lei CM030/2022. De autoria do vereador Flávio Marra. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador Diego Espinha.
Só querer enfatizar aqui a questão do Flávio, que eu não podia deixar aqui de enfatizar a força que o Flávio tem tido na causa animal, e aproveitar até no tá pessoal aqui, no tá pessoalmente aqui no plenário, mas agradecer ao vereador Flávio pela compreensão, de entender que o vereador Diego Espino está querendo agregar junto à causa animal e que quem sai ganhando é sempre os animais. Obrigado, Flávio.
Em votação. Votação, nobres colegas vereadores. Encerrada a votação. Fica aprovado 14 votos favoráveis à emenda CM014/2022 ao projeto de lei CM030/2022 de autoria do vereador Flávio Marra. Solicito, novo secretário, a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário número CM030/2022. Dispõe sobre a criação de um cadastro dos animais aptos a serem adotados no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Diego Espino. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 176/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 177/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM030, que dispõe sobre a criação de um cadastro dos animais aptos a serem adotados no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Diego Espino, corpo a votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador autor, Diego Espino.
Gostaria de falar para todo divinopolitano que agora o Partido Social Cristão, nas pessoas do vereador Diego Espino, do vereador Eduardo Azevedo e da nobre colega Edil Ana Paula do Quintino, que fazem parte desse partido, junto com o nosso deputado estadual, Noraldino Júnior, vamos vir não só a Divinópolis, mas com toda Minas Gerais, com uma força-tarefa enorme relacionada ao bem-estar animal. Então, se você tem alguma demanda relacionada a isso, pode mandar para qualquer um desses parlamentares citados, inclusive nosso deputado, que vamos seguir forte para mostrar para Minas Gerais que a causa será bem vista pelo Partido Social Cristão. Um grande abraço.
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado, 14 votos favoráveis, o projeto de lei ordinária CM030, que dispõe sobre a criação de um cadastro dos animais aptos a serem adotados no município de Divinópolis e da outras providências de autoria do vereador Diego Espino. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM15, de 7/3/2022. Atribui zoneamento e uso e ocupação do solo à gleba 800, zona 58, localizado no lugar denominado Gafanhoto, em conformidade com a Lei Municipal número 2417 de 1988. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 367/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 368/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM015, que atribui zoneamento de uso e ocupação do solo à gleba 800, localizado no lugar denominado Gafanhoto, em conformidade com a Lei Municipal 2418/88. Autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, esse projeto é uma gleba ali, por exemplo, na rodovia municipal, Padre Euclides, na proximidade ali do viaduto Carlos Consul. E essa gleba, ela tem que ser para classificada para zona especial, porque ali vai ser implantado a usina de asfalto. É uma expectativa muito grande. Divinópolis tem 330 quilômetros na área urbana e nós sabemos, e é um fato, não é uma crítica a nenhum administrador, é uma crítica a nós. As ruas de Divinópolis são feias, são onduladas, são uma coisa que você não entende. Então, nós acreditamos, nós esperamos, nós colocamos fé que essa usina de asfalto, com essa produção de insumo, que esses 330 quilômetros, principalmente na questão urbana, eles possam ter mais dignidade, mais respeito e a urbanidade seja materializada. É simplesmente isso, porque não tem jeito de colocar uma usina de asfalto dentro do plano diretor, dentro do corte de postura, se não for na zona especial. Portanto, é uma ansiedade de todos, principalmente desse poder, que seja aprovado esse projeto para que possa começar as obras de terraplanagem o rápido possível e ver se o ano que vem nós já estamos com a usina em todo funcionamento. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão? Em votação? Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM015, que atribui zoneamento de uso e ocupação do solo à gleba 800 da zona 58, localizada no lugar denominado Gafanhoto, em conformidade com a Lei 2417 de 88. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número EM41, de 11/5/2022. Dispõe sobre a reversão do imóvel objeto de doação tratada na lei número 3.814, de 14 de junho de 1995, ao acervo municipal. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 353/2022. Comissão de Justiça, Legislação e redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 354/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária M041, que dispõe sobre a reversão do imóvel, objeto da doação, tratado na Lei 3.814, de 14 de junho de 95, ao acervo patrimonial do município. Autoria, Executivo Municipal, corpo, votação, maioria simples. Em discussão, palavra Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores. Senhor presidente, no projeto, ele fala de da doação em 95. Mas no ofício 589, que está anexo ao projeto, ele fala que o prazo venceu em 97. Senhor presidente, é uma brincadeira. É uma brincadeira. Hoje eu tive uma audiência muito grande com o prefeito Greitz e eu estava alertando ele para duas questões, da unificação da fiscalização e do cadastro. Se você não tiver informação, não tiver dados, você não tem como planejar. Olha que absurdo. Em 95, talvez nós temos vereadores que nem nascidos nessa época não eram, que estão aqui hoje, foi aprovado. E o legislador daquela época deu mais 2 anos para que o terreno público, na quadra 140, lote 155, por 375 metros, fosse edificado. É um bairro ali que mora ali perto da casa do vereador Israel, do vereador Zé Brás, o bairro Dona Quinta. O bairro Dona Quinta hoje é um bairro que tem uma vida própria, tem. Então, quando você pega um município com uma área dessa aqui, ele pode ter outra utilidade. Então, senhor presidente, é uma reversão que o prazo já venceu, tem 25 anos, e espero que nós possamos reverter esse patrimônio para o município, uma vez que a legislação foi descumprida.
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado 14 votos favoráveis do projeto de lei ordinária M041, que dispõe sobre a reversão do imóvel objeto da doação, tratada na lei número 3.814, de 14 de junho de 95, ao acervo patrimonial do município. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número CM108, de 28/7/2022. Denomina Camilo de Leles Cunha, o campo de futebol do bairro Planalto, neste município. Autoria, vereador Ney Burger. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 361/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 362/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária número 108, que denomina Camilo de Leles Cunha, o campo de futebol do bairro Planalto deste município. Autoria, vereador Neiburg. Corpo, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra,
vereador autor Neiburg.
Senhor presidente, eu vou ler aqui um pedacinho, depois eu explico. Camilo Leles Cunha, popularmente conhecido como Cuié, nascido em São Sebastião do Oeste, mas desde que veio para Divinópolis, foi um grande incentivador do futebol amador na cidade. Cuié foi um dos fundadores do saudoso time do Colorado, que atuava e treinava no campo do Planalto e dava oportunidade para crianças, jovens e adultos carentes da região, Beco da Cerâmica, Grota, Planalto, Vila João Cota e outros. Praticava o futebol amador e de base gratuito. O time do Colorado formou-se vários atletas em nossa cidade durante quase 40 anos de sua existência e chegou a ser até vice-campeão da cidade em sua categoria. Além das escolinhas de categoria de base, tinha time de adulto, veterano. E devido
sua luta incansável, sempre conseguia apoio de empresários para manter as escolinhas e o time gratuitamente para os atletas. Cuié sempre foi dedicado, buscando sempre incentivo para realizar os torneios no campo do bairro Planalto, fazendo com que o local ficasse sempre muito movimentado, cuidando sempre do espaço como se fosse sua própria casa. Em reconhecimento ao trabalho voluntário realizado pelo Cuié, apresento esse projeto e peço o voto dos nobres colegas vereadores para que possa ser aprovado. Senhor presidente, caros colegas aqui presentes, quem aqui não conhece o Cuié, né? Acho assim, todo mundo aqui conheceu o Cuié. O Cuié é um cara lutador, gostou demais do futebol amador, deixou marcas e tem um monte de homenagem para ele, mais do que justo a gente denominar o Campo Planalto, que era a segunda casa dele. Campo Planalto ali, ó, conhece ele de manhã, tava lá o Cuié, e na hora do almoço, Cuié lá, de tarde ele lá, limpando e varrendo, fazendo a bitaquinha para vender um Guaraná, alguma coisa lá, para movimentar o campo, fazendo os torneios lá. Então ele não ajudava só o time do Colorado, não, ele ajudava o bairro inteiro ali, Planalto e região ali. Então eu acho que é uma homenagem mais do que válida, mais do que importante, porque o Cuié era um cara assim, espetacular, gostava demais do futebol, aquele lá gostava mesmo, de paixão. Então eu peço os nobres pares que possa dar o voto favorável aí para a gente denominar lá o nome dele.
Palavras.
Em discussão, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quando eu tive a primeira aula de educação de trânsito, eu lembro que tinha uma advertência que ficou marcada na minha adolescência. Atrás de uma bola vem sempre uma criança. Mas aqui nós podemos ver que atrás de uma ação esportiva está o Neyburg. Ele está na área. Tem esporte, o Ney está na área. Tem água, o Ney pulou na piscina. Tem trapézio, ele está na argola. Ele preocupa. Ele buscou ser voz desse segmento. E um segmento, por exemplo, que é esquecido nas políticas públicas. E o esporte é primo da educação. São da mesma família. São primos. E quando o Ney vem aqui com esse carinho, com esse zelo, e além de um espaço onde que as pessoas vão passar arte, lazer, lúdico, essa maravilha desse esporte que é o futebol, o Ney também preocupa com a memória daquele espaço. Daqueles que fizeram. Então, Ney, quero deixar bem claro que cada dia que passa, você me surpreende pela sua humildade, pelo seu estilo de julgar o jogo. Hoje eu tenho certeza que se eu fosse um jogador, chegaria o prêmio Belfort Duarte. Pela elegância, pela disciplina, além de tudo, pelo compromisso. Senhor presidente, meu voto também será favorável.
Em discussão, em votação. Edson, volta para nós. É encerrada a votação?
Justificativa de voto, senhor presidente.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM108, que denomina Camilo de Leles Cunha o campo de futebol do bairro Planalto deste município. Autoria, vereador Neiburger. Justificativo de voto, Neiburger.
Senhor presidente, caros colegas, quero agradecer a todos pela confiança do voto e, mais uma vez, a gente fala, o Cuié era um fenômeno, até que mesmo na Câmara, ele era cabo eleitoral dos vereadores, tudo. Mas ele fazia isso pro bem do futebol. Ele ia pedir o fulano, o Beltrão, ele pedia os 17 vereadores que tinha aqui. Mas é por isso que a gente fez isso, não porque a família dele é de São Sebastião do Oeste, a gente fez isso por esse amor que eu tinha para com o campo do Planalto e o futebol. Então eu agradeço meus pares pela aprovação do projeto.
Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número CM118, de 1/8/2022, declara de utilidade pública a Ascordive, Associação de Material Reaproveitável, com sede e fórum neste município. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quoro para votação, maioria simples. Parecer número 351/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 352/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária, número CM118, que declara de utilidade pública Ascordive, Associação de Material Reaproveitável com sede foro deste município. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor, Josafá Anderson.
Senhor presidente, está aqui conosco Wilson Guerreiro, parceiro da cidade de Divinópolis, que eu tenho orgulho de falar que é meu amigo, participamos várias vezes do movimento em prol da reciclagem, da coleta seletiva, do trabalho para o meio ambiente. Esse guerreiro que, às vezes, pouco compreendido, pouco apoiado, hoje é uma forma de homenagem que a gente vai estar votando favorável a esse seu projeto. Ontem nós tivemos aqui uma audiência pública, né, em favor dessas coletas, mas muita palestra. O Wilson sempre apresentou solução para os problemas, né? A gente caminhou junto vários anos e a gente vê com tristeza que essa luta sua poderia estar mais adiantada se você fosse realmente ouvido pelo poder público. Então a gente é seu parceiro, irmão, e espera que com a aprovação desse projeto de utilidade pública, a gente possa avançar mais ainda. Porque muitas das vezes você faz além do que deveria fazer. O poder público não faz, você insiste, você é um guerreiro. Então eu peço um voto favorável a esse projeto, tendo em vista que a gente tem outros projetos atrelados a esse, tipo o Leva Treco, aquele projeto que passou nesta casa, que o mandato passado e até hoje não foi colocado em prática, mas junto à sua associação, a gente tem certeza que a gente vai alcançar ainda um melhor patamar para essa sua luta. Então eu peço favorável a todos os pares no voto desse projeto.
Palavra, presidente. Em discussão, palavra, vereador Israel da Farmácia, sequência, Lohana França.
Senhor presidente, senhor Wilson participou com a gente no fórum da desburocratização, se não me engano, foi sobre os caçambeiros, né? Então, a sua fala lá foi uma fala muito aplausiva, né? E, Josafá, é um projeto que eu vou votar sem questionamento. Sabe por quê? Porque eu confio na sua lisura, na sua transparência, na sua lealdade, né? Então, sem questionamento, você terá meu voto favorável.
Lohana França.
Vereador Josafá, vou votar favorável a esse projeto e, seguindo suas palavras, também parabenizo ao Wilson pela sua luta, pelo seu trabalho em prol da coleta seletiva e da reciclagem em Divinópolis. Se o meio ambiente não está mais machucado e mais estragado na nossa cidade, é por causa de guerreiros que trabalham de forma individual, solitária e resistindo apesar do poder público. Porque o que vocês fazem é apesar do poder público. Na audiência pública que ontem ficou claro como que a Secretaria de Meio Ambiente faz pouco caso da coleta seletiva e do trabalho da reciclagem, mas você nunca fez isso. Parabéns. Então a gente vai votar favorável ao projeto e eu parabenizo o Josafá e a você.
Em discussão? Em votação?
Acabou ainda não, você espera lá. Uai, presidente, isso é ruim ainda não. Falta respeito.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM118. Que declara de utilidade pública a Ascordiv, Associação de Material Reaproveitável, com sede e foro neste município, de autoria do vereador Josafá Anderson. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem de ir, não, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, minuto de silêncio para Antônio Soares dos Santos, a pedido do vereador Wesley Jarbas. Quero cumprimentar aqui mais uma vez o seu Wilson, registrar aqui a presença dele, está emocionado aqui nesse momento em que é aprovado a lei municipal, o projeto de lei, né, de autoria do vereador Josafá Anderson. Leva o nosso abraço, grande amigo, grande companheiro Wilson, emocionado com a votação dessa lei nessa tarde. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 45ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.